hoje é dia 6 de julho de 2021. Tem início agora a transmissão da 43ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e já solicitamos a todos que permaneçam em suas casas e assistam à reunião ordinária de forma online. Acesse também nossos canais oficiais da Câmara Municipal e saiba tudo o que acontece por aqui. Basta procurar o nosso Facebook, Instagram, YouTube, site da Câmara Municipal e às terças e quintas você acompanha a transmissão da reunião ordinária aqui pelo canal 13. E toda terça e quinta, nossa reunião também é reprisada pela TV Candidez a partir da meia-noite. Pedimos a todos que se atentem para as orientações importantes. Solicitamos atenção redobrada em relação aos cuidados com a saúde. Pedimos que todos os presentes utilizem máscaras em todos os ambientes desta casa. Pedimos para que os cidadãos deem preferência para acompanhar nossa reunião de forma online, assim como já adiantei. Sempre transmitimos as informações pelo YouTube, as reuniões pelo YouTube e Facebook, e elas ficam salvas lá na nossa página. Na reunião desta terça-feira, apenas o projeto de lei EM-049-2021, que dispõe sobre a LDO de 2021, está na pauta da ordem do dia. Desejo a todos os vereadores uma ótima tarde de discussão e para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de julho de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 43ª Reunião Ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ney Burger a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas a leitura de um artigo da Lei Orgânica do município de Divinópolis.
João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As comissões reúnem-se publicamente nas dependências da Câmara, em dia e horário prefixados ou quando convocados extraordinariamente pelos respectivos presidentes a pedido da maioria dos seus membros efetivos.
Obrigado, vereador Ney Burger e Wesley Jarbas. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Vereadores que sejam contrários, querem se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário José Braz fazer a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de lei número CN 105-2021. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para o lote 034, quadra 118, zona 3, localizado no cruzamento da rua Osíris Joaquim de Oliveira com rua João Moreira, no bairro Tietê. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CN 127-2021. Dispõe sobre a criação de um memorial em homenagem às vítimas de Covid-19 no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Não. Emenda modificativa CM número 044-2021 ao projeto de lei complementar EM número 03-2021. Emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O contribuinte não terá direito ao benefício caso a área construída exceda a 150 metros quadrados. Vereador Roger Viegas. Emenda de número CM45-2021 ao projeto de resolução número CM07-2021. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 5º do projeto de resolução CM07-2021. Vereador Rodson do Zé Milton. Emenda de número CM46-2021 ao projeto de resolução número CM07-2021. Emenda supressiva. A redação do artigo 8º do projeto de resolução número CM07-2021 passa a ser a seguinte. Parágrafo 2º. Não será permitido enviar mais de uma moção para a mesma pessoa, considerando identificação por CNPJ ou CPF. Vereador Rodson do Zé Milton. Ofício número 57-2021. Gabinete do vereador Rodson do Zé Milton. Excelentíssimo Eduardo Printe Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo presidente, cumprimentando cordialmente, venho através de solicitar a retirada da emenda de número CM43-2021 ao projeto de resolução número CM07-2021. Antecipadamente, agradeço pela compreensão. Antecipadamente, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício AM-098-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal encaminha os decretos número 14.423, de 17 de junho de 2021, e o número 14.431, de 18 de junho de 2021, ambos referentes à abertura de crédito extraordinário em favor da Secretaria Municipal de Saúde, publicados no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em 24 de 6 de 2021, edição 3036, para conhecimento dessa Casa Legislativa, em atendimento ao preceito estabelecido no artigo 44 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Antecesamente, Gleidson Gontijo Azevedo, prefeito municipal. Ofício CEMED, número 547-2021, de Andréia Carla Ferreira Dimas, secretária municipal de Educação, para excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, parecer sobre indicação de número CM-477-2021. Ana Paula Cândida Faria, gerente de políticas educacionais. Leandro Reis de Melo, diretor de Educação. Andréia Carla Ferreira Dimas, secretária municipal de Educação. Ofício Segov, 1196-2021. Assunto, responde indicações. Indicação 458-2021, CETRANS, vereador Eduardo Prinde Júnior. Ofício 1197-2021, CETRANS, vereador Roger Viegas. Ofício 1141-2021, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 1020-2021, CEPLAN, vereador Flávio Marra. Ofício circular, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Belo Horizonte, 5 de julho de 2021. Aos secretários municipais de Assistência Social, Desenvolvimento Social, gestores de entidades sociais civil, presidente e vice-presidente dos conselhos municipais. Assunto, convite para a reunião da mesa diretora. Excelentíssimos senhores, com nossos cordiais cumprimentos, vimos gentilmente participar, vossas senhorias, que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, criado pela Lei Estadual 3.799, de 21 de dezembro de 2000, tem se consolidado ao longo de sua existência como um espaço de referência na construção, planejamento e controle de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência no Estado. Conforme explorado acerca da competência do Conselho e as estratégias de aproximação deste Conselho Estadual com os Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a mesa diretora do Conselho tem o prazer de convidá-los a participar da reunião extraordinária virtual que será realizada no próximo dia 12 de julho de 2021, às 9 horas, através da plataforma Zoom. Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia e Secretaria Municipal de Saúde vêm por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Atenciosamente, Alisson Paulinelli e Rabelo Vilaça, gerente de compras. Rafael Virginíssimo de Paula Silva, coordenador de compras e licitações. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito, secretário, a gentileza fazer a leitura das proposições, suas indicações, requerimentos e voto pesar.
Requerimento número 286-2021. Solicitando do Executivo Municipal cópia da relação dos nomes enviados pela Infraero e que foram vacinados contra a Covid-19 no município de Divinópolis. Vereador Ademir Silva. Indicação número 1260-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar uma poda de árvore na rua Delfinópolis, em frente ao número 821, bairro Planalto. Vereador Diego Espino. Indicação número 1315-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar o reparo nos diversos buracos nos locais relacionados abaixo. Rua Clóvis Amaral, próximo ao número 46, bairro Liberdade. Avenida Brigadeiro Cabral, próximo ao número 57, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Diego Espino. Requerimento número 285-2021. Solicitando do Executivo Municipal informações relacionadas abaixo. Relatório dos servidores que realizaram horas extras extraordinárias. Qual função e onde são lotados esses servidores. Quando foram realizadas horas extraordinárias, discriminando dias e meses. Qual o valor pago mensalmente a cada servidor a título de horas extras. Qual a carga horária ordinária prevista de cada servidor incluída nessas hipóteses. Juntada dos registros de pontos desses servidores nas datas em que realizaram a jornada extra, caso a jornada não seja registrada via ponto eletrônico, que seja encaminhada à folha de ponto, relatório das atividades realizadas durante as horas extras extraordinárias, justificativa da necessidade da realização das horas extras. Vereador Diego Espino. Indicação número CM 1282-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja asfaltada a rua João Severino, rua Dona Maria, desde a Avenida Ayrton Senna, Dolores Rabelo de Aguiar, até a rua Maria Joaquina, no bairro Interlagos, Nossa Senhora das Graças, conforme mapa demonstrativo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1283-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado junto à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a colocação de uma placa informacional no final da rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho, próximo ao rio Itabicerica, comunicando que os recolhimentos de lixo são realizados somente às terças, quintas e sábados. Vereador Edson Souza. Requerimento número 279-2021. Solicitando do Executivo Municipal, através da Gerência de Iluminação Pública, da Censur, o cronograma de 2021 de instalação de postes e luminárias em Divinópolis, estratificando a data e o endereço completo. Vereador Edson Souza. Indicação número 1016-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a recomposição asfáltica em toda a extensão da rua Carijós, no bairro Candidez. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 1017-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de ser instalado um poste com braço de luminária na rua Granada, nas proximidades do número 41, entre as ruas Sion e Padre Eustáquio, no bairro Esplanada. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 1018-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de ser estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a poda de árvores localizada na rua Granada, nas proximidades do número 41, no bairro Esplanada. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção congulatória número 868-2021. Moção congulatória concedida ao açougue Vaca Gorda. Vereador Eduardo Print Júnior. Muito bom, presidente. Indicação número CM 1249-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a instalação de um poste com luminária e lâmpada na rua Buenos Aires, próximo ao número 250, no bairro Vale do Sol. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1271-2021. Solicitando do Executivo Municipal, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra Tapa Buracos ao longo da Avenida Paraná, em toda a sua extensão. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1272-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação Tapa Buracos na Avenida 7 de Setembro, bairros Afonso Pena e Bom Pastor. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1095-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar o pedido de implantação do semáforo na rua Bom Sucesso, esquina com a Avenida do Trabalho, ao secretário de Trânsito e Transporte, vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 1096-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar o pedido de instalação do semáforo na rua Jesus Jota, esquina com a Avenida do Trabalho, ao secretário de Trânsito e Transportes, vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 1097-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar ao secretário de Trânsito, Transportes, CETRANS, Sr. Lucas Estevam, o pedido de modificação no trânsito da rua Jesus Jota, com a instalação de uma placa proibida estacionar e parar entre as ruas Nilo Maciel e Manuel Valinhas, sentido centro, bairro ao lado esquerdo da via. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM, número 1289-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos em toda a extensão das ruas Paracatu, 10 de julho e Vitória, no bairro Afonso Pena. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 1312-2021, solicitando do Executivo Municipal a revitalização do tráfego da Avenida JK, que necessita de reparos nos redutores de velocidade, pintura estratigráfica que está apagada, colocação de placas de sinalização e a realização de estudos para modificação e melhorias devido ao trânsito intenso no local. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 977-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita instalação de iluminação pública nos bairros Porto Velho e Santa Rosa. Vereadora Lohana França. Indicação número 978-2021, solicitando do Executivo Municipal para que seja feita... Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros Planalto, Ipiranga, Santo Antônio. Vereadora Lohana França. Indicação número 979-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros João Paulo II, Realengo, São Domingos, Vivenda da Exposição. Vereadora Lohana França. Requerimento número 271-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima Secretária Municipal de Educação um relatório contendo informações sobre o projeto Mãos Dadas, respondendo aos seguintes questionamentos. O projeto Mãos Dadas prevê apoio técnico, supervisão e capacitação da gestão escolar? Quem irá implicar nas capacitações? Com qual periodicidade e qual será o custo para o município? Segundo, será elaborado um plano de trabalho para cada escola ou para cada município? Terceiro, qual a contraproposta apresentada pela presente secretaria? Como e quem irá avaliar a resposta do Estado à contraproposta? Quarto, a estrutura da SEMED comportará a nova demanda ou precisará ser reformada? Quinto, a opção de não aderir ao projeto Mãos Dadas se trata, na verdade, de uma postergação da adesão ou será uma decisão definitiva? Sexto, as escolas da região conseguem absorver os alunos estaduais? Sétimo, se não conseguirem absorver, haverá prestação do transporte público? Oitavo, quais são as escolas alvo ou quantitativo de alunos que supostamente serão atingidos? Nono, como ficará a situação dos alunos atingidos? Eles serão mantidos no mesmo prédio escolar ou serão remanejados? Se continuarem no mesmo local, como será a administração das outras séries? Décimo, os dados, os levantamentos e a logística do projeto serão publicados antes? Há alguma previsão para tanto? Vereadora Lohana França. Requerimento número 272/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário municipal de Fazenda um relatório contendo informações sobre projetos Mãos Dadas, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, o projeto de Mãos Dadas prevê apoio técnico, supervisão e capacitação da gestão escolar? Qual será o custo para o município? Segundo, quando e como serão feitas as prestações de contas? Quais serão os critérios avaliados? Exigirá algum órgão de controle externo neste processo? Terceiro, como ficará o repasse dos recursos? Terá o acompanhamento da sociedade por meio dos conselhos municipais de educação? Quarto, o projeto prevê adesão de um ano e as programações anuais? Quais são os recursos, para além do Fundeb, que estão disponíveis? Quinto, qual será o impacto financeiro que os municípios terão com outras despesas decorrentes da municipalização? Sexto, qual o valor previsto dos recursos destinados para Divinópolis no primeiro ano? Qual a metodologia do cálculo do valor? Vereadora Lohana França. Requerimento número 273/2021. Solicitando que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária municipal de administração, um relatório contendo informações sobre projetos Mãos Dadas, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, o projeto Mãos Dadas prevê apoio técnico, supervisão e capacitação da gestão escolar? Quem irá aplicar as capacitações? Com qual periodicidade e qual será o custo para o município? Segundo, a cessão dos servidores públicos estaduais aos municípios seguirá qual lógica? Ela será proporcional ao número de alunos? E essa cessão acontecerá por quanto tempo? Terceiro, haverá um termo de cessão dos servidores e dos prédios públicos? E como acontecerá o controle patrimonial dos bens cedidos ou doados aos municípios? Quarto, o município terá que arcar com quais funcionários para aderir este projeto? Qual é o impacto financeiro da despesa de pessoal? Vereadora Lohana França e Diego Espino. Indicação número 1248/2021. Solicitando junto do Executivo Municipal, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, um estudo da rua Itaboruqui, no bairro LP Pereira, para a instalação de redutores de velocidade. Vereador Rodson Luzé Milton. Indicação número 1275/2021. Solicitando ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, indicações para chegar desde a entrada do município pela Avenida JK aos pontos importantes da cidade, região dos shoppings, rodoviária e centro. Vereador Rodson Luzé Milton. Indicação número 1276/2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, que seja instalada placas de sinalização na área escolar próximo a todas as escolas do município. Vereador Rodson Luzé Milton. Requerimento número CM 283/2021. O vereador que presente subscreve, vem respeitadamente perante Vossa Excelência, por meio deste, após ouvir do soberano plenário, o organograma e salários atualizado de todos os cargos da Câmara Municipal de Divinópolis, com recrutamento amplo, comissionados e terceirizados. Também solicito a receita duodécimo e qual as despesas da Câmara, incluindo aluguel, combustível, comunicação, internet, telefones, alimentação, energia, água e etc., além do contrato do serviço do painel e tablets do plenário. Vereador Rodson do Zemilto. Indicação número 1269-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o patrulhamento da rua Guarapari, no bairro Eldorado. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação número 1302-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação Tapa Buracos na rua Oribes Batista Leite, no bairro Santa Teresa, em toda a sua extensão. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação número 1314-2021. Solicitando do Executivo Municipal uma operação tapa-buracos na Avenida Antônio Neto, no trecho compreendido entre a rua Turmalina e rua Tietê, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 287-2021. Solicitando do Executivo Municipal informações sobre a retirada do setor de informações do terminal rodoviário. Qual foi o motivo da retirada desse importante setor, sendo que a demanda é alta e para a população o serviço é essencial? Qual foi a causa do não funcionamento do atendimento telefônico pelo número 3222-6666? Vereador Roger Viegas. Indicação número 1082-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de terminar a limpeza do lote pertencente à Prefeitura, localizado ao lado da Escola Municipal Professora Hermínia Gogorzino, na rua Viriato Correia, próximo ao número 2400, no bairro Bela Vista. Vereador Zé Brás. Indicação número 1198-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a abertura da rua João Carneiro entre a rua João Marcílio da Costa e a rua Otávio Vicente Alves, no distrito de Santo Antônio dos Campos, ao redor do campo do Pedregal. Vereador Zé Brás. Indicação número 1199-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar a pintura estratigráfica das principais ruas do distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário Zé Brás, pelas leituras dessa tarde. Não havendo tribuna livre nem relatório de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Roger Viegas, que terá 10 minutos prorrogáveis por mais 2 com a concordância do plenário. Senhor vice-presidente dessa casa, Roger Viegas, a tribuna o aguarda.
É isso.
Senhor presidente, nobre Eduardo Print Júnior, todos vereadores, imprensa aqui presente, pessoas que nos acompanham, seja de casa, do trabalho, onde quer que estejam, aí pelo sinal da TV Câmara, na TV e na NET Câmara. Senhor presidente, com muito pesar, a gente começa hoje nosso pronunciamento, desejando condolências à família do formiguense, nosso ex-funcionário concursado da Câmara, Marcos Vinícius Paim Pedrosa, que se despede de nós, mais uma vítima dessa doença horrorosa, lamentável, que é a Covid. Apenas 36 anos, o Marcos, e tinha um futuro ainda brilhante pela frente, com certeza. Me identificava muito com ele em alguns aspectos, principalmente em gostos musicais aqui, onde a gente sempre conversava de uma coisa ou outra aqui na Câmara. Ele que fazia parte do TI, era técnico de informática e abrilhantava aqui os trabalhos. E vai nos fazer muita falta, Marcos. Fique com Deus e olhe por nós de onde você estiver. Senhor presidente, em momento que alguns, né, de passamento, também quero desejar aqui feliz aniversário ao nosso amigo, né, não é a data mais adequada, mas a gente deseja felicidades, né? Não pode tirar aqui o brilho do aniversário do vereador Israel da Farmácia, que sempre tão bem aqui, é parceiro, um dos vereadores, uma das gratas revelações na política de Divinópolis. Já era da vida pública, né? Atuava nos bastidores da política e agora à frente também, aí tomando o seu protagonismo, Israel. Israel, felicidades. Aqui tem um cara que sempre te admira muito, viu? Pelo seu posicionamento, pela sua coragem, pela sua postura. Siga firme nos seus propósitos, vereador. Senhor presidente, vamos lá, né? Então hoje a gente começa nesse tom, até um pouco emocionado, mas é vida que segue, né? A Câmara Municipal precisa de dar continuidade aos seus trabalhos, os trabalhos parlamentares têm que continuar, a cidade precisa de nós. E já quero começar aqui o nosso pronunciamento, senhor presidente, trazendo uma boa notícia para Divinópolis, né? Hoje, esse vereador, junto com o trabalho dessa casa, articulação política do Partido Republicano, partido do qual sou filiado, né? Tem mais de um ano de filiação, nós conseguimos uma emenda parlamentar junto ao deputado federal Gilberto Abramo, né? Figura que protagoniza também no Republicanos, deputado sempre muito bem votado, deputado de mandatos, e trouxe essa emenda importante para Divinópolis de R$1 milhão. A Câmara dos Deputados, inclusive, se manifesta, né? Essa emenda que vem no meu nome e também no nome do presidente da provisória do partido aqui em Divinópolis, do Dr. Watson, que é um excelente advogado, está aí na tela para vocês acompanharem. O Dorel, por favor, vai colocar aí para a gente. Está aí a carta do Partido Republicanos, aí para a gente, né, da direta à Câmara dos Deputados, e essa emenda importante, senhor presidente, que vem socorrer a saúde de Divinópolis. R$1 milhão. Temos aí emendas de todos os tamanhos, mas por um deputado que não é divinopolitano, é raro isso acontecer aqui na nossa cidade, essa emenda vem para o Bento Mene, o Hospital Bento Mene, que hoje serve, pode voltar para a gente, Aurel, pode serve aí como uma forma de desafogar a UPA, né, tudo. Tem aqueles pacientes que podem, entre aspas, esperar o atendimento, estão lá no Bento Mene. E para ter um custeio melhor desse atendimento e até mesmo para se equipar melhor, podendo até ser construído no futuro um bloco cirúrgico que muito faz falta para essas cirurgias de baixa complexidade poderem acontecer lá no Hospital Bento Mene. Fico muito feliz por participar disso. Esse vereador que já vem lutando há anos, independente de posicionamento político, de ser base, de fazer oposição ou não ao governo, eu quero ajudar Divinópolis. E a prefeitura de braços abertos recebeu. Fiquei muito feliz, ainda um mês atrás, quando tivemos essa reunião com o prefeito Gleison, para liberar, né, se essa emenda realmente podia ser destinada, seria usada lá no Bento Mene, para o prefeito articular isso junto à sua equipe, até para destravar. O secretário de Saúde, Alan, hoje mesmo me ligou na parte da manhã comemorando essa emenda. Fiquei extremamente feliz, que a gente cobra, a gente vem aqui para a tribuna, alguns falam, né, que grita, que dá tapa, que sapateia, mas aí, ó, resultado vem, acontece, um trabalho bem articulado junto ao nosso partido, o Republicanos, e um deputado, ressalto, senhor presidente, que nem é na nossa região. Gilberto Abramo está lá, tem seus votos no norte de Minas e na região central do nosso estado, tá? Mas, claro, tem compromisso, foi votado em Divinópolis, e para aqueles vereadores que às vezes questionam, chega aqui, fala o nome e não vê de quem que está falando, inclusive do Gilberto Abramo, já foi falado várias vezes nessa tribuna aqui, já é a quarta vez que o Gilberto manda emendas parlamentares para a nossa cidade. Então tá aí, Gilberto, meu abraço, meu muito obrigado, obrigado por confiar essa emenda expressiva, né? 100 mil de emenda, né? 200 mil, R$1 milhão de emenda importante para desafogar a saúde da nossa cidade. Independente, o Gilberto nem perguntou quem que era prefeito, para onde estava indo, o interesse é ajudar, de alguma forma, está cumprindo aí a sua obrigação. Obrigado por confiar no nosso trabalho, e isso mostra também a nossa expressão. Porque muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas como dobrou de voto, como... Está aí, ó, a representatividade das urnas, ela se faz presente também nas emendas parlamentares. E quando o deputado vê alguém lá do partido ganhando, dobrando a votação, aumentando em mais de 150%, claro que eles olham com outros olhos, o respeito é muito maior, né, do que quando a gente simplesmente chega aqui e pede. Então, dê tempo ao tempo, que com certeza esse vereador vai trazer muito mais frutos. E aqui, senhor presidente, quero também manifestar que hoje nós tivemos uma reunião junto ao Executivo e representantes do Sintran e do Sintende na Prefeitura. Essa reunião foi solicitada pelo próprio sindicato, pelo Sintran, que hoje representa com muita maestria, tem a confiança dos servidores municipais, inclusive, diga-se de passagem, de todo o Centro-Oeste Mineiro, e tivemos essa reunião a pedido de ontem. A primeira reunião aconteceu no Sintran, tivemos a participação de 8 vereadores, e hoje, novamente, na Prefeitura, com a participação de mais vereadores. Os vereadores não tiveram a fala nessa reunião, até porque a proposta era ouvir
as duas partes e os vereadores tomarem, então, as suas próprias decisões a partir do que foi falado nessa reunião de hoje da manhã. E a gente compromete, claro, em reunir novamente aqui entre os vereadores na Câmara para dar uma resposta de qual que é o posicionamento. Os servidores, os sindicatos, contestam, né, porque ainda não receberam, diferente de outras cidades, da maioria das cidades vizinhas, que o reajuste, essa correção inflacional, na verdade, quando se fala de reajuste, não estamos falando de aumento dos servidores, estamos falando de pessoas de uma massa de 70%, de uma folha, de um organograma de mais de 5 mil servidores, onde 70% deles recebe um salário na casa dos R$ 1.500. Então, nós estamos falando aqui, não é de aumento não, nós estamos falando de uma correção que vai de 10 a 90 reais em média, mas que faz diferença na vida deles, que faz diferença, senhor presidente, na hora de comprar 1 quilo de carne nessa pandemia, talvez aquele 2 quilinhos, 3 quilinhos de carne moída que entra lá para dar aquela mistura no final do mês, é o botijão de gás. Nós estamos falando de gente que está lá na linha de frente da pandemia, enfrentando o problema de perto, no olho do furacão. E os servidores que estão representados nessa casa aqui também, pelo nobre vereador Zé Braço, que já foi e continua sendo um trabalhador lá da linha de frente da saúde, pois está sempre aí nos hospitais fiscalizando, enquanto era enfermeiro, enquanto secretaria de saúde e agora enquanto vereador. Está aqui, né, e não sai, quem é testemunho do trabalho do Zé Braço sabe. Por isso, foi indicado aí por essa mesa diretora para fazer também esse elo, ser porta-voz de sua forma sensata de trabalhar, entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis, o sindicato, e claro, essa casa está liberada, tá, o executivo está sendo representado nessa casa aqui pelo líder do governo, o Edson Souza. Nós não queremos aqui levantar a bandeira de colocar a faca no pescoço do executivo, mas o executivo tem que cumprir o que está na lei do gatilho. E agora a contestação por parte da prefeitura é não cumprimento pela interpretação da lei 173. Então isso aí vai ficar para ser resolvido, cada vereador vai ter aqui a sua decisão frente a isso. Se pressiona ou não executivo, foi discutida a possibilidade ou não de trancar a pauta, mas a gente não quer chegar ao radicalismo de forma alguma. E impedir também, essa casa já está fazendo a sua parte, senhor presidente, se antecipando para não gerar uma crise amanhã. Uma crise do funcionalismo público. E aqui eu sempre defendo a valorização do servidor público justamente por isso. Volto no assunto. São 70% de servidores que precisam de valorização que é garantida por lei. 70% de servidores hoje recebendo na casa dos R$ 1.500. Não estamos falando de fortuna aqui não, senhor presidente. Pessoas que estão aí em postos de saúde, dentro de hospitais, N distribuições aí na escola, na educação, que vai voltar agora. Gente, tudo isso são servidores, esse é o funcionalismo público que move a engrenagem do nosso município. Por isso, eles precisam aqui ter sempre o nosso respeito e serem muito bem tratados. Fiquei feliz na reunião mais cedo de alguns vereadores terem se manifestado também ontem a favor dos servidores, porque vereador que se pronuncia e se posiciona contra servidor, ele está se posicionando contra a cidade. E nisso, quem fica ao lado dos servidores não está ficando contra a prefeitura, muito pelo contrário. Só que a prefeitura sempre tem um posicionamento de maior geração de receita, de maior arrecadação, e claro, vai ser sempre polêmico. Quem entrar na prefeitura, é fato, sempre vai defender por não dar o gatilho. E pensando nisso, senhor presidente, para conclusão, por isso nós enviamos a prefeitura, já hoje entreguei nas mãos da vice-prefeita Janete, para que retire, então, os agentes políticos do gatilho salarial. Porque a retirada dos agentes, com isso o prefeito não vai poder falar que vai aumentar o salário dele mesmo, o salário do secretariado, todos os agentes políticos, aqueles políticos que estão lá na prefeitura, eleitos ou com livre nomeação, são agentes políticos. Então, para ser discutida essa possibilidade, se não for retirado, o prefeito não pode falar que não quer aumentar o salário dele. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha por hoje. Servidores, estamos juntos.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Passa a palavra ao segundo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Quatro. Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E na pessoa do Israel da Farmácia, aniversariante de hoje, cumprimento a todos os edis. Senhor presidente, em nome de Deus, iniciei minha fala na tarde de hoje e novamente com um minuto de silêncio, né? Desta via a Carlos Alberto Betinho, Tupi Tupi, ali do bairro Afonso Pena, que de sexta para sábado veio a falecer. Tupi Tupi, né, carinhosamente conhecido por nós ali do bairro Afonso Pena. Infelizmente, 18 dias na UPA. Quinta-feira fui lá na casa dele, lá na UPA, a pedido da esposa, que foi um anjo ao lado do, a dona Eliana, que foi um anjo ao lado do Tupi Tupi, pedir socorro, que 18 dias lá amontoado, junto com um amontoado de pessoas lá no, nos corredores da UPA. Então eu estive lá, eu fiquei assustado, senhor presidente, com a situação que está a saúde em Divinópolis. Diga de passagem, não é culpa da Secretaria de Saúde de Divinópolis. É a omissão do Estado no tocante às vagas para cirurgia, para transferência, está um absurdo, senhor presidente. Meu telefone não para de chegar a pedido de socorro. Eu estou a relatar aqui também, eu sou José Hugo, que está lá há 22 dias na UPA, aguardando vaga, cirurgia cardíaca. Ele já teve dois princípios de infarto dentro da UPA, senhor presidente. Até quando nós vamos estar perdendo pessoas por omissão do Estado? Eu criticava o ex-secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, então Carlos, mas agora estou quase pedindo para voltar, porque esse está pior. Fui vice-presidente junto com o vereador Adair, nós fomos a Belo Horizonte e conseguimos alguma coisinha. Então eu tentei conversar com o secretário Alan, mas ele está ocupado, ele está numa audiência online lá com a questão exatamente do hospital público, não pôde me atender. Mas eu vou estar convidando, igual eu fiz com o Amarildo, nós fomos junto a Belo Horizonte, no secretário de saúde do estado de Minas Gerais, cobrar os direitos de Divinópolis. Não pode continuar acontecendo. Pessoas 20, 30 dias esperando vagas na UPA, morrendo, ficando aleijado ali. Então, um absurdo. As pessoas estão morrendo por omissão do Estado. É um absurdo uma coisa, o que está acontecendo em Divinópolis. Tem que ser feito alguma coisa. As pessoas nos ligam desesperadas, senhor presidente. É caso que nos emociona aqui, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para ser feito. A filha vendo o pai infartar, quase que infartar, dentro da UPA. Então está um caso seríssimo. Então eu queria convidar, em tempo oportuno, o Alan, excelente secretário de saúde, para nós irmos ao Estado, nosso deputado Cleitinho Azevedo, nos acompanhar, como ele fez da vez anterior. O nosso deputado Cleitinho, do meu partido, me acompanhou em duas reuniões com o secretário de saúde e nós conseguimos avançar nas reuniões que tivemos lá. E é sobre o Cleitinho que eu queria estar falando nesta tarde, nosso deputado de cidadania. Graças a Deus, o ESF do Serra Verde, do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, esse prédio que está há uns 10 anos já abandonado, já foi palco de vários problemas ali, agora, graças a Deus, tem um destino que é a transferência do ESF para lá. O Cleitinho Azevedo, nosso deputado, mandou uma emenda, já está nos cofres da prefeitura, 1.200.000, parte desse dinheiro vai ser usado lá na reforma e ampliação desse espaço público, que vai deixar de pagar aluguel lá dentro do Conjunto Oswaldo Machado. Está aí a verba, obrigado deputado Cleitinho, e agora está nas mãos do Alan, né, que nós estamos aguardando uma reunião com o nosso secretário de saúde, para a gente dar início a essas obras tão esperadas por toda a região, porque onde está abrigado ali o ESF do Conjunto Oswaldo Machado, é desumano. Um lugar que cabe 5 pessoas tem 15. O desumano com os funcionários e com os usuários do ESF ali daquela região. E temos que criar, senhor presidente, a secretaria tem que buscar mais um PSF, ESF, para a região que cresceu muito, em especial o Nova Fortaleza 2, que já merece, já necessita de colocação de um ESF ali naquele bairro, que é um bairro progressista. Agora, diga de passagem, vai ter esgoto, já tem a rede de esgoto colocada, os moradores já podem estar requerendo a ligação da rede de esgoto. Então, tem tudo para ser um bairro mais progressista ainda. Então, fica aqui nosso agradecimento ao deputado Cleitinho Azevedo, cumpridor da sua palavra. Nós que fomos vereadores aqui juntos, ele é do meu partido, então mandou essa emenda, agora o dinheiro está na conta. Agora é com o Alan, né? E o nosso prefeito Gleice Azevedo esteve lá comigo também, com a diretora de assuntos da assistência básica, e se comprometeu com a comunidade, com esse vereador, das obras iniciar talvez esse ano ainda, tendo em vista que agora o dinheiro está em caixa. Então, muito obrigado ao prefeito e ao nosso deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, CETRANS, queria estar aqui novamente cobrando do secretário Lucas, competente, mas está falho conosco lá na nossa região noroeste. O Bom Pastor não tem sinalização mais. Os redutores de velocidade ali acabou, placa, acidente ali, em especial perto do ABC, toda hora, perto do Corpo Bombeiro. Então, foi dois acidentes agora, quinta-feira lá, grave. Então, a gente vai estar cobrando essa pintura estratigráfica e algumas modificações ali no trânsito ali do bairro Bom Pastor, que já está muito sobrecarregado, então tem que ter algumas modificações. Eu já tive reuniões com o secretário duas vezes, mas ainda não saiu do papel esta melhoria no trânsito ali. Tendo em vista que uma empresa adotou aquele canteiro central, está ficando bom, agora falta a parte da prefeitura, da CETRANS, fazer essa pintura estratigráfica e as melhorias ali no trânsito ali. Ali perto do Josildo, Rua Fortuna, é uma que só, uma pequenininha ali, um quarteirão, é placa, é só colocar mão única, lá já está conversado, não sei, tem certas coisas que a gente não entende por que que não acontece, porque não é falta de dinheiro, é placa, placa colocando sentido único, ali perto do Judô Clube, sentido único, já tem ofício desde o ano passado, a gente tem requerido isso aí, podia até fazer um recapeamento asfáltico ali, mas se colocar as placas, colocando um sentido único, ali perto do Judô Clube, vai desafogar e vai trazer menos risco para os usuários ali do supermercado Josildo. Então é uma região de muito movimento, carros de fora passam por ali, então tem que ter uma sinalização adequada. De igual modo, senhor presidente, o bairro Afonso Pena, sempre esquecido. Foi 4 anos que eu penei aqui nesta casa pedindo melhorias no trânsito do bairro Afonso Pena. É um trânsito muito confuso e vários veículos de fora passam lá. Uma placa que eu peço há vários anos, que é a placa da Polícia Federal, a pessoa procura a Polícia Federal ali, só tem uma placa. A outra, ele vai lá para o Alto São Vicente e sai perguntando, vira aquele chapéu velho. Então, passou de hora da pintura estratigráfica acontecer ali. Por 3 vezes, eu fiquei como mentiroso, que eu conversei com o secretário, e falei assim, amanhã, não foi. Amanhã, não foi. Amanhã, não foi. É brincadeira. Então, enquanto não acontecer outro acidente grave ali na Rua São Sebastião, naquele entroncamento, não vai ter jeito. Então, também a pintura estratigráfica ali do bairro Cidil, do bairro São Sebastião, onde o asfalto foi colocado, tem que ter essa pintura estratigráfica. Então, eu queria estar cobrando aqui do competente, meu amigo Lucas Esteves, para estar providenciando. Toda vez que chega no Afonso Pena, a tinta acaba. É brincadeira um trem desse. Nós vamos acabar tendo que fazer a vaquinha, de igual modo foi feito, para fazer a faixa de pedestre ali, que nós ajudamos. Se for necessário, a gente pode estar fazendo isso. Mas o que não pode ficar é do jeito que está o trânsito da região noroeste. Afonso Pena, bairro São Sebastião, bairro Bom Pastor. Então, é inadmissível a entrada da cidade ficar nesta necessidade que está o trânsito ali. Senhor presidente, queria aproveitar o final da fala para estar agradecendo o nosso secretário Gustavo, o Edinho Guerreiro, e a toda a turma da IMOP e do pátio ali, que pegou de empreitada ali o bairro Serra Verde, ontem e hoje, está agarrar também, na limpeza e na poda das árvores, coisa que eu pedi aqui há muito tempo. A gente sabe da necessidade de ampliar as turmas que trabalham ali, então a gente sempre elogia, porque um está trabalhando para 3, então a gente olha com carinho, mas quer agradecer o serviço que está sendo feito lá. Senhor presidente, essa é minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Esse foi o vereador Josafá Anderson, meus cumprimentos, vereador, pelo pronunciamento. Na sequência dos vereadores, na ordem dos inscritos, o próximo inscrito nessa tarde é o vereador do PDT, aniversariante do dia, o qual desejamos felicidades, Israel Mendonça, mais conhecido como Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, Boa tarde. Quero agradecer a todos os nobres companheiros pelas felicitações, muito obrigado. Aos companheiros de casa também, meus amigos, muito obrigado. Senhor presidente, eu quero fazer um chamado aqui, uma convocação aos moradores do bairro São José. A FAMACORD convida todos os moradores do bairro São José, maiores de 16 anos, para estar participando, né, da eleição e posse da nova diretoria, que irá acontecer a eleição no sábado, dia 10 do 7, de 9 às 11 horas. Então eu tenho orgulho de estar convidando os companheiros, eu peço à população do bairro São José o voto para o nobre companheiro, o amigo José Luiz da Farmácia. Foi vereador, conhecedor da causa, tem meu respeito, tem meu respaldo, é um grande profissional, é um grande ser humano. Então, pessoal do São José, vamos lá, vamos votar, vamos reeleger. E peço voto mais uma vez ao nobre amigo José Luiz. Senhor presidente, né, semana passada tivemos a reunião com a CEMUSA, onde teve a presença do secretário de saúde Alan Rodrigo, do Érico, do Rafael, membros da comissão do Instituto Hernande Pop, e a presença do doutor Anderson, angiologista, que está de Pitangui, atende também no CISI, onde a gente foi tratar de um assunto muito interessante para Divinópolis e região. É o pé diabetes, presidente. Muitas pessoas, muitos diabetes, precisam desse atendimento primário, desse atendimento rápido, um atendimento ágil. Ferida no pé, pode ser início de má circulação. Então, o Instituto está fundando isso aí, vai inaugurar, tem um respaldo, tem um apoio da nossa Secretaria de Saúde, o Alan está com a gente, o Érico, e vamos estar trabalhando nisso aí, para o primeiro atendimento, né, primeiro acolhimento, primeiro tratamento no pé de quem tem diabético. Esse tratamento do pé diabético vai evitar uma futura amputação. Comecei a tratar mais cedo, fez o curativo, isso evita uma futura amputação. E quero agradecer também o nosso grande amigo Dorgal Andrada, pela emenda de R$50 mil, que mandou para o Instituto, e para a ecoterapia. A ecoterapia funciona aqui na região sudeste, no Aras, no bairro Novo Paraíso, e tem como administradora a nossa querida Ana, que faz um grande trabalho na frente da ecoterapia. Então, eu quero agradecer de coração ao Rodrigo Andrada, ao Dorgal Andrada, por essa emenda, por esse apoio que está dando à ecoterapia, que está dando ao Instituto, e agradecer ao Instituto também, por estar recebendo a ecoterapia e estar recebendo o pé diabético, que com certeza terá grande benefício para Divinópolis e região. Senhor presidente, só minha fala para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel Mendonça, Israel da Farmácia. Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício Roger Viegas, vereadores, imprensa, vereadoras, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, pedi um minuto de silêncio, né? Acredito que todos os colegas vão pedir para o Marcos Pedrosa e também o senhor Nilson Rodrigues Lopes, que infelizmente, né, faleceram. Senhor presidente, sobre aí o Marcos Pedrosa, acredito eu que a Câmara inteira, né, de luto, hoje até fizeram, até parabenizo aí os servidores que hoje fizeram um minuto de silêncio na entrada, quando o pessoal chegou aqui hoje, rezaram uma oração em intenção a ele. Então, assim, foi um servidor, senhor presidente, que tinha um respeito, acredito, de todo mundo, pessoa que estava sempre atenta, ajudando a quem precisava, fazendo o trabalho dele, apesar que não é de Divinópolis, parece que ele é de Formiga. Mas, infelizmente, essa doença veio, não só, né, nele, várias outras pessoas, mas em especial falando dele aqui hoje,
e o levou também. É muito chato, presidente, a gente está muito taxativo, todo dia falando sobre o mesmo assunto, é minuto de silêncio, aquilo, aquilo outro, e os servidores dessa casa, até, né, merecia, acredito eu, eles mereciam até hoje, como aconteceu o fato, até conversando com o presidente, mas tem outras coisas que não tem jeito, né, até mesmo... Eu tinha um dia de luto por causa da pessoa. Então, assim, em nome aí da Câmara, do gabinete, vou comentar a todos os servidores, que Deus abençoe cada um e vão tomar cuidado, seu presidente, que a coisa não está para brincadeira. Então, os familiares do Marcos Petrosa, que Deus abençoe a todos. Ele passou por essa casa, ele vai deixar muita lembrança, é um profissional, né? E sempre atento naquilo que ele gostava de fazer. Então, a todos os familiares, e meus sentimentos não são de mim, mas de toda a casa. E que Deus nos abençoe a todos, porque não está fácil, presidente. Mas, presidente, mudando de um assunto só para outro, nesse final de semana, teve um óbito de uma ciclista, né? E o pessoal, às vezes, cobra, fala da gente, que a gente tem que falar sobre esse assunto. Cada um no seu quadrado, senhor presidente. Uns gostam de andar a cavalo, uns gostam de andar de moto, uns gostam de andar de trolling de rolimã, uns gostam de jogar bolinha de gude, uns gostam de nadar, cada um gosta de fazer uma coisa, uma academia. Em especial hoje sobre os ciclistas da nossa cidade. Está aumentando muito. Né, Daniel? Você também está andando de bicicleta. Shortinho coladinho, está bacana. Então, assim, senhor presidente, eu respeito muito as pessoas, cada um que gosta de fazer uma coisa. E vira e mexe está acontecendo, senhor presidente, alguns incidentes disso aí. E às vezes as pessoas não estão dando socorro, senhor presidente. Temos que ter mais empatia pelas pessoas, porque não estão respeitando. E todo lugar que a gente vai, não só eu, como várias pessoas aqui andam e sabem disso, é um esporte que várias pessoas estão aderindo a isso. Andando aí nas roças, aproveitando um domingo, uma tarde, e fazendo aquilo que gosta. Infelizmente, as pessoas não estão respeitando e merece o nosso respeito. Não só o meu, de todas as pessoas que passam de carro, de moto, enfim. Às vezes, passam correndo demais ou atropelam. Uns, infelizmente, teve o fato dessa senhora que eu não conheço, mas estou dizendo porque parece que eu vi aqui na mídia, e onde teve esse incidente e a pessoa não deu socorro. Então, assim, senhor presidente, eu venho pedir aqui para que as pessoas tomem mais cuidados com as pessoas que estão aí fazendo o seu passeios com suas bicicletas, e assim, tomar mais cuidado naquilo que se diz vidas. Então, vocês estão fazendo aquilo que gostam, e a maioria das pessoas não respeita, eles passam correndo demais, e assim, você está no meio do mato, faz aquele poeirão, enfim, eles não respeitam. Então, vamos ter mais respeito com os ciclistas. Pelo que eu estou vendo aqui, cada dia que passa está aumentando mais, e eles andam em lugares que não atrapalham ninguém. Uns pegam aqui sentido 49, Buritis, Cachoeira do Caixão, Candelária, vários lugares estão andando aí. Inclusive ali onde tem aquela pista no Bom Pastor, se não me falha a memória, as bicicletas estão andando, os carros estão passando perto, então vamos tomar cuidado, senhor presidente. Cada dia que cresce a demanda dos ciclistas, assim, e eles estão fazendo aquilo que gostam, como eu estou repetindo. Então vamos tomar mais cuidado aí. O pessoal pediu para mim falar sobre esse assunto. E cada dia que passa, cresce mais. Então, aos ciclistas da nossa cidade, tem meu respeito, que depender da gente poder cobrar aqui, vamos falar. E outro detalhe, senhor presidente, agora falar sobre os motociclistas, né? Essas empresas, o Neiburg até trouxe semana passada, se me falha a memória, né, Neiburg, desses incidentes que está acontecendo, essa fiação que está na nossa cidade. Hoje um agente da CETRANS, ele me pediu para que eu falasse esse assunto, para que pudéssemos juntar os vereadores ou alguma coisa para isso, fazer um projeto para penalizar essas empresas. Porque é o seguinte, passa um caminhão, rebenta um fio, parece que hoje teve um caso que arrastou. Já existe o projeto, Ademir? É uma lei? Desculpa, eu não sabia, mas eu vou me aprofundar sobre essa lei aí. A lei é do Ademir? Eu vou até falar sobre isso na próxima reunião. Então, sobre parabéns ao Ademir, então já foi feita essa lei. É uma covardia que essas empresas fazem na nossa cidade. Cada canto de um bairro, cada canto da cidade, aquele monte de fio, rebenta e ninguém faz nada. Então, assim, façamos cumprir a lei que já existe. Né, Demir? Qual que é a lei mesmo? O número? 8.493. Façamos cumprir essa lei no que está acontecendo na nossa cidade. Então, assim, o pessoal quando passa de moto, arrebenta um fio, geralmente já tivemos pessoas na cidade que já perdeu o braço, já teve umas aí que machucaram bastante. Então, assim, vamos tomar mais cuidado, andar na nossa cidade, porque infelizmente essas empresas chegam aqui e fazem a bagunça aqui, que eles pensam que aqui é a casa da mãe Joana, e não é. Então vou estudar sobre essa lei que ele está falando ali, para que possamos cobrar dessas empresas que estão fazendo covardias com a nossa cidade. Senhor presidente, a Rua Bom Sucesso, no mandato passado, ela foi feita uma inversão, sentido quem vem do centro vai para a Carmo do Cajuru, passa pela Jesus J, e quem vem de Carmo do Cajuru passa pela Bom Sucesso. Então, assim, eles fizeram assim, uma covardia tamanha com aquela região, mas assim, foi um tapa na cara dos comerciantes que por ali trabalham e façam, né, têm os seus comércios. E então, senhor presidente, no mandato passado, né, fizeram lá troco de caixa e passaram, não perguntaram nenhum comerciante, fizeram. Hoje é uma rua praticamente, não vou falar quebrada, senão vou estar errado, mas os comércios praticamente fechou tudo. A maioria fechou. Estou aqui, não vou caçar culpado, porque não adianta, mas foi no mandato passado. No mandato passado fizeram essa covardia. Eu não sei se é porque teve vereador que não gosta do bairro, ou algumas pessoas tinham alguma pendenga com alguém ali. Eu venho pedir então aqui ao Lucas para que faça um novo, não sei, um estudo, para que possamos inverter alguma coisa parecida, porque precisa do comércio do bairro Interlagos voltar a crescer. Ali perto, ali mesmo, ali, onde tinha aquelas lojas pertinho, fecharam quase todas. E assim, o comércio precisa de voltar a crescer. E várias pessoas, quando chegam perto de mim, eles me cobram, falam isso. Conversei com o Gleison, ele até falou que ia fazer um estudo sobre isso aí, porque no mandato passado fizeram uma covardia, um tapa na cara de todos os comerciantes na Rua Bom Sucesso. Eles não queriam saber se o pessoal pagava aluguel, se eles tinham conta para pagar, se eles tinham família para criar. Eu acho que o Roger levou alguns vereadores, não, acho que nem passou para votar aqui, Roger. Não passou, foi a troco de caixa. O prefeito chegou lá, não sei se foi o prefeito ou o secretário na época, no dia lá, e fez isso sem consultar as pessoas. Então temos que reverter, pelo menos estudar um jeito para amenizar e ajudar os comerciantes daquela região. Porque, infelizmente, o pessoal do jeito que está indo está voltando, e todo mundo quando sai do centro e passa, voltando pela Bom Sucesso, tinha o comércio, as pessoas sempre paravam, compravam alguma coisa. Hoje todo o comércio ali está assim, não, já não tem quase nada, né? Por causa dessa inversão que teve lá. Então, de novo, os vereadores que no mandato passado, ou o secretário que fez uma covardia para beneficiar alguém. E eu estando aqui dentro agora, eu vou descobrir quem que eles beneficiaram. E vou falar aqui, senhor presidente. Quem fez, quem errou, vou falar para o povo passar a conhecer. Porque quando a gente está aqui, senhor presidente, é igualzinho quando hoje tivemos uma reunião, não só eu, como vários vereadores lá na prefeitura, para falar sobre os 5% de direito adquirido dos servidores. O que acontece, senhor presidente? Eu vi lá, né, a vice-prefeita sempre explicando, mas da maneira dela e algumas pessoas que lá estavam, os secretários, que bando de puxa-saco, né, que fala aquilo que o povo não quer ouvir. Só que o Sintran e o outro sindicato que estava ali estão atentos. Gente, quando chegamos para pedir voto, o pessoal, eles mentem e fazem o que quer. Hoje eu vi lá, foi um tapa na cara do servidor, falando que talvez não poderiam dar, ou alguma coisa parecida. É direito adquirido. Então assim, é direito do servidor, é direito e tem que pagar. Ah, porque eles não têm dinheiro. Ano que vem que não vai ter mesmo, que vai começar aquela mentirada, que é o ano eleitoral. Então assim, eu acho que o sindicato está coberto de razão, tem que cobrar mesmo, que se depender de mim, vou estar falando aqui direto. Porque é o seguinte, no ano passado eu estava ali no pátio, via, o pessoal ia lá, vamos fazer aquilo outro, e assim, e os servidores, eles não estão nem aí para eles, mas tem que estar sim, porque eles merecem um respeito. E o seguinte, senhor presidente, é direito deles. Acredito que os vereadores estão a favor aqui, junto com os servidores, para poder ajudar. E essas conversinhas mole que eu escutei lá hoje, conversa para boi dormir, não adianta. Como é que é? Nós tivemos lá hoje, eu ouvi várias conversas que para mim não adiantou muito, mas o sindicato, o Sintran e outro sindicato, que eu não me lembro o nome, os professores que lá estavam, eles estão trabalhando em cima para que seja pago o que é de direito do servidor. E o servidor merece sim, não só o respeito dessa casa e da prefeitura. Chega em ano de eleição, vão para lá e fica naquela mentirada que o povo não aguenta mais. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Agradecemos ao vereador Hilton de Aguiar, faz uso dessa tribuna nessa tarde, na sequência dos vereadores inscritos. Próximo vereador é o líder do Partido Verde, Rodson Cristina Murti. Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, presidente Roger Viegas, caros colegas vereadores, telespectador TV Candidez, nossa boa tarde. Tarde triste para o Poder Legislativo, perdemos um companheiro de trabalho, funcionário de carreira, Max Vinícius Pedrosa. Momento que nós enfrentamos a pandemia e quando menos espera, um jovem da idade dele, né, veio falecer. 38 anos, uma pessoa jovem demais, mas essa doença veio para poder, para a gente pensar e refletir e valorizar tanto que a vida nossa é boa, o que nós éramos felizes e não sabia, né? E com muito pesar também, gostaria aqui de registrar, seu presidente, que registrasse um minuto de silêncio ao senhor André Soares Lima, mais conhecido como André Lima, proprietário, transportadora Lima Transportes. É um grande amigo e irmão que eu tinha, um parceirão. Sempre me motivava, me incentivava na vida pública, acreditava, aconselhava, chamava atenção. E mais do que isso, um grande amigo, parceiro de caminhada. E aqui fica aqui meu um abraço à família, Adriana, Cristina Lima, sua irmã, sua mãe, a todos os familiares, amigos, e que nessa tarde também seja registrado um minuto de silêncio ao André Lima, que vai deixar saudade, que Deus conforte toda a sua família. Com Deus, meu amigo. Mas a vida continua, e vamos continuar fazendo a nossa missão, que nós propomos a ser legisladores, fiscalizadores, tentando ajudar. Gostaria de falar aqui, eu queria comentar sobre uma fala do vereador Josafá, sobre o problema que nós enfrentamos todos os dias, e o meu telefone, por coincidência, eu acabei de atender uma ligação de um conhecido pedindo socorro, e o seu irmão está na UPA precisando de uma da cirurgia de urgência e emergência de alta complexidade na parte de ortopedia. Um grande gargalo que nós enfrentamos no município, mais de 90% da ocupação da UPA hoje é por traumas, e nós temos 30 dias de fila de urgência e emergência, e depois disso entra para eletivo, as cirurgias eletivas, e assim ficamos ainda sem uma data prevista de 30, 40, 50, tem gente até mais de 3 meses aguardando uma vaga de cirurgia pelo SUS. Pagamos altíssimo pela judicialização, pagamos altíssimo pela diária desse paciente que precisa ficar na UPA porque não tem outra retaguarda para ele, para aguardar a cirurgia, que seja baixa ou que seja média ou alta complexidade. E o único hospital que vende serviço para o SUS aqui em Divinópolis é o Hospital São João de Deus, que faz as três complexidades, da baixa, média e alta complexidade. Então, como senhores vereadores e todo mundo acompanhou alguém, um vizinho, um parente, alguém próximo de você com esse mesmo problema que deparou com esse tipo de situação. Nós propomos ao secretário de saúde, ele topou a parada e viu que realmente tem que fazer algo diferente, e o Alan Rodrigo, junto com o prefeito Cleidson, aceitou o desafio de fazer, através de um convênio de algum hospital que tenha condições de fazer cirurgias de média e baixa e média complexidade, para desafogar a rede. Hoje nós temos quase 2 mil pessoas aguardando vaga para fazer procedimento cirúrgico ortopédico, de todas as complexidades. E nós estamos propondo que a média e a baixa complexidade seja conveniada ou contratada uma empresa para prestar esse serviço para o município, para evitar a judicialização, o gasto que nós temos da UPA, E mais do que isso, o sofrimento da população aguardando para ser feita uma cirurgia. Numa dor insuportável. Que tudo pode ser, dar umas sequelas, se não fizer rápido a cirurgia, dependendo da complexidade e o local. O Alan Rodrigo aceitou o desafio, conseguiu uma emenda aqui. Eu gostaria de parabenizar o deputado estadual Cleitinho, que colocou 1 milhão na saúde para procedimento de quantitativo nas cirurgias e vai ser a ser aplicada na ortopedia. Só que em Divinópolis nós temos 4 hospitais, dos 4 são privados, tirando São João de Deus, que é um hospital filantrópico, que vende serviço para o SUS, mas é muito pequena, poucas vagas que nós temos, e ela faz a alta, ela faz a média, ela faz a baixa complexidade. Então o secretário vai fazer um convênio com alguma cidade vizinha que tem um bloco, bloco cirúrgico preparado para tal, com equipe disciplinar de ortopedia, com profissionais qualificados e capacitados para atender a demanda de Divinópolis, tanto que está no eletivo, como também os que estão na UPA, no urgência e emergência. Só assim que nós vamos conseguir desafogar a UPA, desafogar aquelas pessoas que estão sofrendo na espera de uma cirurgia ortopédica. É um grande gargalo, um grande desafio, mas com criatividade e vontade política, de políticas públicas na área de saúde, vamos conseguir esse desafio. Estamos indo quinta-feira, numa agenda nós tivemos já com o prefeito aqui em Divinópolis, Cláudio, numa intervenção de uma parceria com o hospital privado de Cláudio, onde nós possamos contratar um serviço para ser feito aqui na cidade de Cláudio, ortopedia, porque os hospitais de Divinópolis não têm o interesse, senhores vereadores, de fazer a cirurgia ortopédica pela tabela SUS. Então, tem um valor médio de R$ 1.500 a R$ 2.000 uma cirurgia. Na iniciativa privada, é 7, é 8, é 9, 10 mil reais, a mesma cirurgia que é feita pela tabela SUS. E nós estamos conseguindo, num convênio extraordinário, fantástico, incrível, de tabela SUS, numa iniciativa privada, para desafogar a rede. E tenho certeza absoluta que vai ser um grande parâmetro de sair na vanguarda dessa forma, a nova maneira de fazer. Até que Divinópolis, pelo sistema, possa fazer, montar um bloco cirúrgico para poder fazer procedimento de baixa até a média complexidade de ortopedia. Aí sim, depois nós estaremos aqui fazendo por completo. Mas antes, para desafogar, porque para você montar um bloco cirúrgico, você gasta em torno de 500 a 700 mil reais, mais de 500 mil para montar um bloco, e o mais difícil é você credenciá-lo para poder estar liberado pela Vigilância Sanitária, pelo SUS, para fazer esse procedimento. Se nós temos Luz, se nós temos Cláudio, são as cidades mais próximas que estão credenciadas e estão com expertise na parte técnica de qualificação e capacitação de cirurgia ortopédica, na parte de ortopedia. Então, nós vamos tentar fazer o mais rápido possível e, com o futuro próximo, desempenhar um trabalho para poder fazer aqui mesmo na cidade esse procedimento, para não depender do Hospital São João de Deus e dos outros hospitais que não querem fazer pela tabela SUS. Esperam que seja judicializado uma ação e vai vender o serviço da forma conveniente do hospital. Ele é privado, põe um preço no seu serviço, nós não podemos tabelar. Mas ordem judicial, cumpre-se. Aí você tem que pagar a cirurgia que era de 2 mil, 6, 7 mil reais. Com isso dá para operar quantas pessoas a mais? Então essa foi uma forma que nós estamos conseguindo. Estamos indo a Cláudio quinta-feira, acompanhando com o secretário, ou representante do secretário Alan Rodrigo, o Érico provavelmente, junto com o Carlos Magalhães, que foi até vereador aqui nessa casa, que hoje é secretário de governo, com o prefeito Reginaldo, aquele hospital particular de Cláudio, uma parceria que nós estamos tentando implementar e tentar resolver um problema. Então, essa parte que nós podemos fazer de articular as políticas da região para mostrar que nós temos saídas criativas e baratas para resolver um problema crônico que é a ortopedia. Eu tenho mais de 20 pedidos de ajuda, mas nós não podemos fazer nada. É a regulação que faz, é a vaga do hospital, com a situação do Covid, ainda superlotou mais ainda as cirurgias que não tem vaga disponível para poder fazer a parte de CTI, a retaguarda das cirurgias. E aproveitando o ganho de Israel, nós estivemos conversando com o secretário também sobre o problema do pé diabético. Nós estivemos lá no CISO, conversando com o Marco Aurélio, conversando com o Alan Rodrigo, o José Márcio do SAMU também, pela Cisurge Oeste. Um grande problema nós temos aqui, e vários casos que estão na UPA estão parados por caso indefinido para conseguir a vaga. Por quê? Não tem um especialista para fazer a avaliação e passar para a regulação para poder marcar. Pessoas estão sendo mutiladas, porque não tem o caso definido, um especialista na UPA para encaminhar o mais rápido possível. E estamos pegando pelo amigo Anderson, doutor Anderson, do CISV, que está ajudando alguns casos na UPA. Nesse sentido, nós vamos aprofundar e quinta-feira estaremos aqui falando sobre esse tema também. E eu tenho certeza que o Zé Brás conhece muito bem, nós podemos fazer uma frente aqui para estar conversando. E quinta-feira estaremos falando aqui sobre a Frente Parlamentar de Defesa da Confecção, e nós estaremos aqui conversando com o presidente para poder a gente tentar fazer algo diferente para a nossa cidade. Senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Cristina Murti, pelo pronunciamento. E agora, na sequência dos vereadores inscritos, convido o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa, nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Ah, de 10 não está não? Ô, meu Deus, que dói. Deixa eu te falar, Zé Luiz, desculpa. Ô, Israel, falando do menino da farmácia, hoje esteve no meu gabinete, acredito também que esteve no seu, né, o nosso amigo José Luiz da farmácia. Ele veio trazer para nós aqui o convite das eleições do bairro São José, que vai acontecer agora no próximo sábado, né? Ele montou a chapa para ele. É o presidente José Luiz da farmácia, o vice-presidente Nevandir Lacerda Batista, o primeiro secretário Inês Ione Vilela, segundo secretário Maria Lúcia de Souza, primeiro tesoureiro Jorge Neves Melgaço, segundo tesoureiro José Gonçalves da Costa, conselho fiscal efetivo Márcio Ribeiro, Elcio de Oliveira Nunes, Maria Virgínia Cardoso Tavares, suplente José Salvador de Melo, nosso Sassá, Eli José de Faria, é o Eli da Padaria, Roberto Pereira da Silva, da Autoelétrica São José. Essas pessoas vão compor a chapa 1. Eu não sei se tem chapa 2, mas todos os vereadores, em nome de José Luiz da Farmácia, estão convidando a vocês a comparecer lá na Praça do Eliseu Zica, no próximo sábado, de 9 até às 11 horas, que vai acontecer as eleições lá do bairro São José. Eu espero que o Zé Luiz, que é um grande líder naquela região, possa conseguir se reeleger e fazer o melhor para aquela região. Hoje, um líder comunitário é alguém que corre atrás das melhorias para a comunidade, mas que, infelizmente, não recebe nada, às vezes, nem o apoio da prefeitura. Então, é alguém que a gente deve tomar bastante cuidado e dar ele sempre apoio, porque são gente que dedica seu tempo, seu dinheiro, sua profissão, quase que a sua vida inteira, para estar ajudando a comunidade. Parabéns aí, viu, Zé Luiz? Eu espero que você, se caso eleito, faça um bom trabalho e possa ajudar aí a comunidade do bairro São José. Gostaria também, nessa tarde de hoje, senhor presidente, deixar aqui o meu apoio aos servidores municipais. Hoje pela manhã eu precisava ter ido até a prefeitura para uma reunião com o executivo, né, os vereadores, o executivo e também o pessoal do sindicato, mas infelizmente não foi possível estar presente na reunião, mas eu deixo aqui o apoio desse vereador às causas dos nossos queridos servidores municipais. A gente sabe que a recomposição salarial é um direito dos servidores. Né? E o pagamento dessas recomposições é um dever do executivo. Então, se o executivo não quer pagar as recomposições salariais, manda para cá uma lei, acabando com esse gatilho salarial, que com certeza os vereadores vão analisar e votar. Aí não precisa de pagar. Mas se tem lei, tem que cumprir a lei. Se a lei está aqui, é para ser cumprida. Foi votado nessa casa, então a gente não pode deixar de votar. E também eu gostaria, só para para ventilar aqui, para ilustrar a minha fala, né? Eu gostaria de parabenizar o prefeito lá de Ouro Preto, chamado Ângelo Osvaldo, que deu um exemplo de valorização do servidor municipal. O que, que ele fez? Reuniu com o sindicato fez uma reivindicação de 4,54% de recomposição salarial e ele deu uma recomposição de 5%. Isso que é valorizar o servidor. É isso que é ter o servidor empenhado em trabalhar em prol de uma Divinópolis, de uma cidade melhor, valorizando o servidor, que são as pessoas que trabalham realmente na nossa cidade em prol dos divinopolitanos. O vereador vai sair, o prefeito vai sair, o deputado vai sair, mas os servidores vão ficar por 20, por 30 anos. Tem servidores na nossa prefeitura de Divinópolis que já tem 35 anos que presta serviço aqui para a nossa cidade. Então fica aqui essa dica, fica aqui esse apoio do vereador, também a causa trabalhista aqui na nossa cidade, que estão aí correndo atrás. É uma lei, é uma garantia que eles têm, né? Lá desde do prefeito Demetrios, tá, tem esse gatilho, né? Que a gente possa estar conseguindo resolver esse problema aí para eles. Gostaria, por falar em leis que não são aplicadas aqui na nossa cidade, né? A lei 8.493 de 2018, que é de autoria desse vereador e também da ex-vereadora Janete, que hoje é vice-prefeita, também secretária, não é? Então, a gente fica triste quando acontece alguma coisa que poderia ser evitada, não é? Não por negligência desse vereador, não por negligência das pessoas, mas negligência, às vezes, do poder público, negligência da concessionária. Por quê? Hoje pela manhã, uma amiga nossa lá do bairro Tietê, na rua Alameda Rio Paranaíba, na divisa do Tietê com o Planalto, foi laçada por um fio, e esse laçou-se no fio e veio um caminhão e puxou ela por mais ou menos 20 metros. Mais ou menos 20 metros. Ela teve alguns ferimentos, teve algumas, quebrou alguns ossos, né? E a lei 8.493, votada nessa casa em 2018, sancionada pelo prefeito, não tem aplicabilidade. É aquele negócio que eu falo com vocês. A gente faz a lei, estuda. Nós fizemos aqui, eu não sei se o vereador Roger e o Josafá, que estão aqui agora no plenário da última legislatura, estiveram no dia, nós fizemos uma audiência pública. Nós trouxemos gente aqui da CEMIG, da Vivo, das TVs estiveram aqui, né? Então, assim, foram comprometidos com a lei, mas não colocou a lei em evidência. Né? Nós precisamos agora que a prefeitura faça o papel dela, que é notificar a concessionária CEMIG, para que a CEMIG possa cobrar dessas pessoas que utilizam os postes dela aí. Por quê? Porque se a gente não cobrar, tem multa, gente. Tem multa. O prefeito está deixando de arrecadar multa. Por quê? Você chega ali em qualquer poste aqui na nossa cidade, está lotado de fio esparramado e descendo poste abaixo. Um perigo. Só para vocês terem uma ideia, essa lei foi feita por mim e para a Janete, porque a gente era do PSD, e no PSD, na época, nós tínhamos um assessor do deputado federal, Jaime Martins, que foi jogado no chão pelos fios e ele perdeu o braço. Por quê? Por causa dos fios esparramados aí na nossa cidade. Né? E até hoje, aí a gente consegue ver esses fios aí, uma fiura, enfeiando a nossa cidade, atrapalhando o trânsito, é pedestre desviando os fios, e hoje nós tivemos uma fatalidade aí, mais uma amiga nossa, mais alguém do nosso convívio, mais um divinopolitano, sofrendo por uma lei que já existe, mas que não é colocada em prática. Uma lei que deu trabalho, deu estudo, trouxe gente aqui nessa casa, gastou-se dinheiro, gastou o tempo dos diretores da CEMIG que estiveram, das TVs, do TV a cabo, das internet da vida, e não deu em nada. Então eu fico aqui hoje, nós temos aí a nossa vice-prefeita, que hoje está no Poder Executivo, para que ela nos ajude a colocar e dar efetividade na lei, que é minha e sua, minha e da Janete, para que os divinopolitanos e a nossa cidade, além de ficar mais bonita, não possamos mais deixar os nossos divinopolitanos aí sofrerem acidente com esses fios. A nossa cidade tem uma potência muito grande e, se Deus quiser, ainda vai melhorar mais ainda com o turismo. Não é? Como que nós vamos receber um turista de cidade distante, às vezes até fora do país, com uma cidade numa fiura dessa aí, com esses fios esparramados? Então nós precisamos de começar a ter a efetividade, cobrar desse povo que ganha dinheiro aqui na nossa cidade. A CEMIG ganha milhões, milhões na nossa cidade e fica aqui emporcalhando, sujando, deixando essa fiura na nossa cidade. E a lei também trata dos postes que estão em desacordo, estão podres, estão caindo. E eu gostaria de deixar aqui, se o pessoal da CEMIG estiver me ouvindo, né? O pessoal da prefeitura estiver me ouvindo, na rua Sergipe, no bairro Orion, esquina com o anel rodoviário, tem um poste lá que ele já está 45 graus. O que é 45 graus? Ó, desse jeito. Desse jeito. Vai cair. Vai cair. E a hora que cair, cair na cabeça do não vai falar que foi culpa do vereador, não. O vereador fez a lei e está cobrando aqui, ó, a efetividade da lei. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Esse é o vereador Ademir Silva, do MDB. Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador a ocupar a tribuna é o vereador do PSL, Diego Espino. Enquanto o vereador toma aqui sua posição na tribuna, agradeço aqui, são alunos de qual escola? É Roberto Carneiro? Estão aqui hoje, provavelmente aqui nos acompanhando essa reunião aqui, fazendo trabalho escolar. Peço, por favor, depois passem seus nomes aqui para a gente dar os devidos cumprimentos. A gente fica muito feliz de receber estudantes aqui na nossa casa, acompanhando melhor a política divinopolitana. Obrigado de coração aí, galera. Por favor, Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. E eu queria enfatizar isso também. Coincidentemente, a gente tem um pensamento bem parecido, o pessoal do Roberto Carneiro está aí acompanhando, pessoas jovens, a gente está precisando de mais jovens na política. Parabéns, esses dois que estão acompanhando a gente aí, viu? Pessoal, eu queria começar meu discurso de hoje, um discurso, né, dos primeiros 6 meses de trabalho como parlamentar aqui na cidade de Divinópolis. Eu, que sou formiguense, não poderia deixar de prestar a minha homenagem ao meu amigo formiguense, meu colega de trabalho, Marcos, que faleceu infelizmente hoje, né, um colega dessa casa, e queria mandar um abraço para todos os familiares, a todos os formiguenses, muita força nessa hora, sei que é difícil, mas são as minhas palavras para isso. Pessoal, queria enfatizar aqui com vocês, porque eu já falei aqui algumas vezes, eu sou do ramo do entretenimento, dos eventos, e eu me sinto na obrigação de abraçar essa bandeira, de conversar sobre assuntos relacionados, porque essas pessoas sofreram muito, né, com essa pandemia, e infelizmente a gente precisa falar sobre isso. Semana passada eu tive o privilégio de estar com pessoas desse ramo em Belo Horizonte, me encontrei com o presidente do partido, com o Léo Burguês, que é um grande amigo, e também estive ao lado do prefeito de Belo Horizonte, falando sobre esse assunto. Chegamos no entendimento que Belo Horizonte vai voltar a ter eventos com até 600 pessoas. Gostaria eu de estar falando sobre isso aqui em Divinópolis, onde eu sou parlamentar. Mas lá em Belo Horizonte eu estava como cidadão, como amigo, e fui convidado a participar dessa causa que eu tenho o privilégio de dar a notícia para todos Belo Horizontinos que deu certo. Belo Horizonte volta a fazer eventos a partir desta semana. Outro tema que eu gostaria de conversar com vocês é relacionado a essa novela mexicana que é o Hospital Regional. Muitas pessoas já tratam esse assunto como falta de credibilidade, porque todos que ali vão não traz resultado. E eu gosto de enfatizar bem que esse vereador aqui é o vereador que faz, é o vereador que traz resultados. Está aí a comprovação desse mandato, já com grandes empresas instaladas na cidade. E eu gostaria de enfatizar a todos vocês que já temos dois passos dados por esse vereador relacionado a esse tema, positivo, que ainda não posso falar, e que em breve, muito em breve, o hospital regional vai estar funcionando. Pois bem, continuando aqui, gostaria de falar para vocês um assunto que, inclusive, eu tive os dois nobres colegas vereadores, Eduardo Azevedo e Wesley Jarbas, participando desse assunto também, que é o recapeamento da Rua do Cobre, onde eu comecei a minha campanha. Quando me decidi a ser vereador, um amigo médico de São João de Deus, Dr. Leonardo Catizani, qual eu tenho imenso respeito e carinho, me chamou e falou assim: Diego, nós precisamos falar sobre a Rua do Cobre, porque aqui sobem muitas ambulâncias, normalmente com pacientes desestabilizando e chegando a ter até óbito devido a esse trajeto tão ruim. E eu falei com ele: Léo, eu vou pegar firme nisso e a gente vai conseguir resolver. Então eu estou colocando esse sentido aqui porque eu vi que os nobres colegas estiveram lá fazer vídeo e queria enfatizar que esse vereador também esteve lá desde o primeiro momento e a gente, junto com o executivo, a gente conseguiu recapear essa rua. E queria enfatizar que eu vou um pouco além. Eu estive lá esses dias e o pessoal da ACOM me solicitou uma faixinha de asfalto para os cadeirantes estar passando ali do Lions Club, que é um restaurante, para a ACOM e para o São João de Deus. Eu, como eu sou dinâmico e eu não contento com pouco, eu gosto de um trabalho bem feito, eu liguei para os nossos amigos, o Lucas da Cetrans, e atentamente já consegui uma passarela elevada para aquele lado lá, porque é isso que tem que ser feito. A gente tem que fazer bem feito. Então eu gostaria aqui de agradecer ao Lucas pelo comportamento que ele teve comigo e pela solicitação atendida, e ao nosso prefeito Gleidson e aos nossos colegas parlamentares que lá estiveram. Outro assunto que eu queria falar para vocês é um assunto de grande importância. Quando eu falo de Diego Espino, a gente fala de emprego, a gente fala de renda e a gente fala de progresso. Queria aqui agradecer imensamente o meu amigo e nobre e ilustre colega de parlamento, Edson Souza, que sabiamente conduziu uma chegada brilhante do grande Paulo Bontempo com a sua empresa Jeep na cidade. O Paulo é um empresário que tem empresas em todo o Brasil, inclusive já teve empresas em Divinópolis, a Citroën, da qual eu tive o prazer de conhecê-lo e de se tornar amigo dos gerentes e das pessoas que ali trabalham. A Divinópolis tem muito carro da Jeep, e esses carros, esses automóveis, são feitos a revisão em Belo Horizonte. E quando é amigo meu, eu sugiro que faça essa revisão em Pouso Alegre, onde o Paulo tem grandes empresas lá. Inclusive outras marcas de veículo também ele tem lá. Eu e um amigo fomos levar um carro para fazer uma revisão e lá a gente conversou bastante e nós falamos do novo projeto que a gente tinha para Divinópolis, um projeto inovador de um prefeito que pensa de forma diferente, que ajuda o empresário, que faz questão que ele venha para a cidade. Nesse dia surgiu a vontade e a ideia de voltar a Divinópolis, a cidade amada. E aí começamos esse trâmite há 3 meses atrás. E junto com meu querido e amado, estimado colega, que conduziu brilhantemente esse negócio junto ao nosso prefeito, nós conseguimos concluir. A empresa Jeep é uma atual empresa divinopolitana e em breve vai gerar muitos empregos. Pessoal, eu gostaria de falar de um tema aqui. Eu pensei algumas vezes se eu citava ou não, porque eu estou aqui em Divinópolis para fazer a diferença. E eu, hora nenhuma, tenho intenção de ferir ou coagir qualquer colega parlamentar, de me tentar tornar melhor que alguém aqui dentro. E eu fiz um vídeo na Praça do Santuário,
E esse vídeo incomodou um colega. E esse mesmo colega me pediu que eu apagasse esse vídeo, porque até então eu não teria participado da conclusão da melhoria dessa praça. Eu me atentei a isso e me dispus a fazer o que foi pedido. E nesse exato momento, como eu sou uma pessoa que eu gosto de uma coisa bem feita, e ali realmente foram coisas muito bem feitas, mas entre elas ficou faltando alguns detalhes. E nesses detalhes que eu procurei, eu encontrei um chafariz que precisava ser reformado de forma correta, que ele não estava funcionando, e eu também encontrei um banheiro sem utilização, porque ele não foi feito. Então, logo em seguida, eu procurei os parceiros, porque aqui a gente trabalha em parceria, e eu queria aqui agradecer mais uma vez a Repor Atacadista, na figura do Vinícius, do Marco Túlio, do Albert, e também a Sincal. Nós vamos revitalizar o banheiro e nós vamos revitalizar toda essa questão do chafariz para funcionar de forma correta, para não ter percas no futuro. Bom, por último, queria agradecer a todos vocês que nos assistem pela TV, que me segue nas minhas redes sociais, @DiegoEspino. Eu tenho feito das tripas coração para fazer um mandato eficiente, para honrar os votos, como diz aí por aí, os poucos votos, né, que eu tive. Tem muita gente me menosprezando aí fora, mas é engraçado que tem muita cidade que me valoriza e que gostaria que eu fosse vereador lá na cidade deles. Porque o que eu faço por essa cidade, tem muitos aí que não fizeram em 4 e 8 anos que estiveram aqui nessa casa. Gostaria de dar uma notícia para vocês, que é a entrada principal, uma das entradas principais da cidade, que é a Avenida Autorama, que essa avenida, em breve, terá uma cara nova, uma cara jovial, uma cara que merece ser tida há muito tempo. Isso tudo, novamente, devido aos nossos relacionamentos, às nossas amizades, devido ao público-privado que está fazendo Divinópolis, junto com o nosso prefeito Gleidson, entrar na história de toda vez que for lembrado, esse nome vai estar cravado no nome de Divinópolis. Vereador Diego Espino, o vereador que faz.
Obrigado, vereador Diego Espino. Convido o próximo vereador inscrito, vereador do Patriotas, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aí pela TV Câmara, pela NET Câmara, boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde de hoje. É um assunto polêmico aqui da nossa cidade, que envolve diretamente o servidor público municipal. Inclusive, não só eu, como a maioria dos vereadores estiveram presente hoje lá no quinto andar da prefeitura, uma sala de reunião onde teve presente a vice-prefeita, secretária de governo, teve presente o procurador, controlador, né, todas as pessoas que envolvidas nessa questão. Muitos falam gatilho, eu chamo de recomposição salarial. E o que eu vou estar falando aqui hoje, senhor presidente, é o que eu falei hoje mais cedo, né? Eu não tenho dúvida, quero deixar claro aqui, porque Eu acho que até antes do irmão dele, eu fui o primeiro vereador que falei o seguinte: olha, eu não sou oposição ao prefeito. Não sou. O prefeito acabou de ganhar a eleição, ele vai assumir em janeiro. Como que eu vou ser oposição a ele? Embora eu não votei nele. Deixei isso claro. Como que eu vou ser oposição? Um governo que nem começou. Então eu sou situação governo. E assim vem sendo. Por que que eu sou? Porque eu acredito que o governo está acertando. Ele é um governo humano, feito por pessoas humanas, mas no fritada dos ovos, tem muito mais acerto. A gente vê no prefeito essa vontade de querer melhorar a cidade. A gente vê no prefeito essa vontade de trabalhar. E a gente vê no prefeito tudo aquilo que a gente não viu nos outros, que é o brilho e a paixão, o amor por Divinópolis. É isso que eu vejo no prefeito. Então não tem como eu ser contra o prefeito. Mas eu sempre deixei claro que eu vou a favor da justiça. Eu vou a favor do justo. E foi o que eu falei hoje lá na reunião foi o seguinte. Primeiro, não precisamos nem dessa reunião, no meu modo de pensar. Porque aqui nós estamos discutindo o indiscutível. Nós estamos discutindo aqui que é lei. A lei fala que tem que dar o gatilho salarial. Não foi eu que inventei, não. E aí eu perguntei para a Janete o seguinte. Quando você sentou na cadeira de vice-prefeita, você não sabia que tinha que dar o gatilho, não? Sabia. Você não sabia que estava em pandemia, não? Sabia também. Você não sabia da situação econômica do município, não? Ela sabia. Então não teve segredo para ninguém. Ali ninguém que sentou ali hoje naquela reunião foi enganado. Então ali o Sintran, o Sintende, o sindicato estava discutindo uma recomposição salarial e eu manifestei. Eu manifestei porque eu sou um político, eu sempre vou ter lado. E eu não sou puxa-saco do prefeito, não sou puxa-saco da vice-prefeita, eu sou a favor do justo. Ali, se não dá para dar esse aumento de 5,2%, que seja discutido uma nova forma, onde atende, onde o município atende. Olha, vou dar 2%, mês que vem chegamos a 2,5%, 3%, e assim sucessivamente, até dezembro, onde a gente pode atender a todo o servidor público. Eu acho que é assim, a política tem que ser assim. E ali eu manifestei isso aí. E eu quero deixar claro que eu não é a favor do prefeito, contra o sindicato, ou a favor do sindicato, contra o prefeito. Não é isso. É a favor do justo. Porque a gente tem que se colocar no lugar do próximo. E outra coisa que eu falei ali, muita gente pensa num servidor que ganha acima de 10 mil reais. Também penso que vai ter um aumento talvez de 1.000 reais. É muita coisa. Mas a gente tem que lembrar da grande massa do servidor. A grande massa do servidor, a grande maioria, não ganha mais de 2.000 reais, não, gente. Não ganha. E aí a gente tem que lembrar, é desse pessoal, é da faxina, é dos vigilantes, é dos professores, é de toda a classe. Então é eles, e aí a gente como vereador, a gente está aqui representando. E deixar claro, esse é um tipo de votação que não vem para essa casa. O vereador não vota. Mas vereador expõe a sua opinião. E é isso que eu fiz lá. Fiz lá, vou fazer aqui e deixar claro que eu sou a favor, não do gatilho, é da recomposição. Hoje, um saco de arroz de 5 quilos no supermercado está chegando a custar R$ 23,00 o pacote. Então não tem como. Eu sei, eu sou pai de família, eu sei o que eu estou falando. Não tem como uma família viver com R$ 1.800,00. E aqui, gente, não é favor, não tem ninguém fazendo favor para ninguém. Aqui nós estamos cumprindo a lei, a recomposição salarial que todo mundo tem. Isso é um direito. É um direito. E aqui eu não estou aqui, gente, caçando desgaste para o governo. Não caçando desgaste. Até porque, eu gosto de frisar, a Janete há um ano atrás, ela estava fazendo esse papel que eu estou fazendo. Então contra o Galileu podia. Agora contra o Gleice não pode. Pode. Tem que sentar, tem que conversar. Tem que dialogar e tem que chegar num consenso. A gente entende a situação econômica do município. Não só do município, do estado, do país, do mundo inteiro. Mas a gente entende também que fechar as portas e não abrir ao diálogo, né, e chegar num comum acordo, num consenso, esse não é o caminho. Então quero deixar claro essa minha manifestação, né, deixar claro essa minha opinião e falar que eu sou a favor, sim, da recomposição salarial para o funcionário público municipal de Divinópolis. Senhor presidente, dando continuidade à nossa fala, é chover no molhado, mas eu sei que agora, provavelmente hoje, nessa tarde, nós vamos votar a LDO. E aí, as reuniões entram de recesso. Não são os vereadores que entram de férias. As reuniões entram de recesso. Mas os gabinetes continuam atendendo, as demandas continuam sendo feitas, e a gente continua trabalhando. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar do Hospital Público Regional. O Hospital Público Regional, recapitulando os fatos, precisa urgente ser terminado, porque a UPA não está aguentando, o Hospital São João de Deus, estive lá ontem, não está aguentando. Então precisa urgentemente votar essa indenização da Vale que está parada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O povo mineiro, o povo de Minopolitano está sangrando e está sangrando muito. E aí eu queria pedir assim, humildemente, que eu acho que a política ela é união. Né? Não é assim? A política é união. Principalmente essa legislatura agora, ela mostrou esse outro lado da política, que é o lado da união. É dois, três vereadores fazendo vídeo junto. É dois, três vereadores abraçando o projeto Adote um Bem Público junto. E assim a cidade vai progredindo. Então eu queria dar essa ideia para os deputados. E aí, o Cleitinho, que foi majoritário aqui, que na minha opinião é o único que está cobrando, né, essa questão da indenização da Vale, falando que está apto a ser votado, que ele junte com o Fábio Avelar, que é da região nossa aqui, teve 2.700 votos aqui, que aqui é moço famoso, Mauro Tramonte, que teve mais de 1.200 votos aqui, com Leandro Genaro, que teve mais de 1.200 votos aqui, com Cristiano Silveira, que teve mais de 1.000 votos. Essa turma que reúna esses deputados e faça uma política de união para já votar esse projeto da indenização da Vale. Né? Para já passou da hora, gente, a gente esquecer o ano que vem, esquecer campanha eleitoral o ano que vem e votar esse projeto da indenização da Vale. Porque o povo mineiro, o povo de Divinópolis está na fila da morte, o povo não aguenta mais, a UPA não dá conta, o Hospital São João de Deus não dá conta, e eu acho que passou da hora de parar com essa nojeira dessa politicagem e votar a indenização da Vale. Então eu queria fazer coro e pedir, Cleitinho, para você puxar essa frente, né? Fazer essa reunião, essa junção, que esse deputado que teve voto aqui, para a gente junto conseguir colocar nessa comissão que está lá parada a votação desse projeto e aí sim ir para plenário da Assembleia Legislativa e a gente votar essa questão do projeto da indenização da Vale para poder, por fim, acabar o Hospital Público Regional. Não esperar o ano que vem, não, gente. Vamos fazer, já que vai fazer, vamos fazer agora. Vamos esquecer politicagem. Vamos fazer agora. É agora que Divinópolis pede socorro. É agora que a região, a macro-região, pede socorro. E eu acho que agora é o momento da gente de vez resolver essa questão. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui. Ontem estive lá no Instituto Helena de Poff, com meu amigo Juliano, que é presidente lá e faz um trabalho brilhante. Parabéns, Juliano. Eu acompanhei de perto ainda, desde o ano retrasado, né, a sua luta aí no Instituto Helena de Poff. E ele me relatou algumas questões muito importantes, principalmente lá hoje está ajudando muito o setor de saúde da nossa cidade e não está tendo contrapartida em nada. Muita gente acha que o Instituto Helena de Poff recebe verba do governo federal, estadual e municipal e não tem nenhum centavo. Nem um centavo de nenhum desses três órgãos. Ou seja, eles vivem de doação, de ações beneficentes e etc. E lá, senhor presidente, está atendendo hoje 250 famílias com ortopedista, pediatria, neurologista, equipe disciplinar, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo. E aí ele veio até mim pedir socorro para a Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, onde se tem a maior fatia do orçamento, que possa ajudar eles de alguma forma. Estou até encaminhando esse ofício junto ao Executivo Municipal, com o nome de todas as famílias que foi atendida nesse mês de junho, e peço, senhor prefeito, humildemente, vou ir conversar com o senhor, né, peço humildemente que a gente possa estender a mão para o Instituto Helena de Poff, que deixou bem claro para mim. Flávio, se a gente não tiver ajuda, até dezembro nós vamos fechar. Nós estamos num déficit de 38 mil reais. E, de certa forma, nós estamos desafogando o setor público municipal, a Secretaria de Saúde. Porque isso aí era uma demanda deles e a gente assumiu essa responsabilidade. Então, prefeito, acho que está na hora, acho que nem o senhor sabia disso, mas acho que a gente tem que juntar a força, pegar um pouco dessa fatia da saúde e pôr lá no Instituto Helena de Poff, que está prestando saúde para o município de Divinópolis, para os contribuintes de Divinópolis, e está desafocando o Sistema Único de Saúde da nossa cidade. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar, pelo uso da palavra dessa tarde. Quero convidar a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França, do Cidadania.
Não, desculpa, não. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que nos assiste em casa, pela internet, aos vereadores que estão nessa casa, que eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Prince Júnior. Boa tarde ao público em plenário. Boa tarde, gente. Eu quero começar, como os meus colegas, lamentando e expressando a minha solidariedade, os meus sentimentos à família do Marcos. Quando a gente chegou aqui nessa casa, o meu gabinete, nós, como vereadora de primeiro mandato que eu sou, né, a gente chegou um pouco perdido, precisando de ajuda, e o Marcos foi um dos servidores dessa casa que me ajudou muito a minha equipe, e essas pessoas que nos estendem a mão, a gente nunca esquece, né? Sempre sorridente, sempre tratando todo mundo muito bem, sempre muito disponível. Então eu acho que é mais uma pessoa que a gente vai sentir a dor da ausência a partir do que aconteceu, do que começou a acontecer no ano passado. Falando de vida, falando de alegria, eu também quero parabenizar o vereador Israel, que compõe a Comissão de Saúde junto comigo, que é um amigo muito querido, e é um prazer trabalhar com você e dividir esse espaço aqui do seu lado, Israel. Acho que todos os vereadores dessa casa concordam com isso. Além disso, pessoal, preciso falar com vocês algumas atualizações do nosso trabalho nos últimos dias. É importante falar que o Comitê da Covid aprovou em reunião nesta quinta-feira o retorno das aulas presenciais pela rede municipal. E aí, gente, o que que acontece? Isso vem num contexto em que as nossas internações hospitalares estão de fato em queda. E é importante dizer que as internações estão em queda por causa de coisas que funcionam. O que que funciona? Vacina, né? Então, quando a gente está falando de ampliar a vacinação, o óbvio acontece. As pessoas começam a não ser internadas, as pessoas começam a não precisar de apoio hospitalar e médico, e a gente consegue diminuir esses índices e desafogar um pouco o nosso sistema. Com tudo isso, pessoal, ficou diagnosticado que há possibilidade de retorno, o comitê aprovou e eu tenho acompanhado isso muito de perto. O problema, gente, é que apesar de ter acontecido alguns aditivos nas escolas, nos caixas escolares, isso não vai ser suficiente para que as escolas e os CMEs banquem o retorno. É importante lembrar, gente, que quando a gente está falando do retorno e da volta às aulas, nós temos um gasto que não é de um momento só. Não é apenas do ato do retorno. A compra de insumos, de álcool em gel, de detergente, de papel toalha, nada disso, pessoal, é só no ato do retorno. E a gente sabe que o consumo desses itens está muito menor com os alunos fora da escola. Então a gente tem uma situação, por exemplo, de um CMEI que tem 300 alunos e não recebe nem 30 mil por ano do município. Isso está dentro da lei? Isso está dentro da lei, mas isso é legal? Isso é moral? Isso não é moral. E a gente sabe que isso não é uma coisa que foi a gestão atual que fez, sempre foi assim, só que a gente precisa corrigir. Até porque uma das coisas que mais me arrepia o cabelo da cabeça é alguém falar assim, ah, mas sempre foi assim. Uai, se sempre foi assim, então a gente pode desistir então, uai. A gente tá aqui é pra mudar as coisas, pra melhorar, pra construir, pra resolver. Então assim, pode ter sido sempre assim, mas agora não vai dar pra ser assim. Então a gente precisa garantir que essas escolas tenham um reforço no caixa escolar pra que as diretoras consigam comprar os insumos e pra que a gente consiga ter segurança pros alunos e pros profissionais. Como presidente da Comissão de Educação, eu tenho visitado todas as escolas com protocolo de retorno aprovado da rede municipal para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível nesse momento, que é sim importante e necessário, mas tem que ser feito em segurança. Além disso, gente, eu gostaria de falar com vocês, também sobre educação, que eu participei da plenária virtual do Sindiúts da região Centro-Oeste sobre o retorno às aulas da rede estadual. Ô, Lohana, mas você é vereadora, você estava participando disso? Eu sou vereadora, estou vereadora, mas a rede estadual também está em Divinópolis. E os meninos e as meninas de Divinópolis também estudam nas escolas estaduais. Então também cabe a mim me inteirar do que está acontecendo. E aí, gente, eu convido os vereadores dessa casa a dar uma olhada no checklist do retorno proposto pelo governo do estado para as escolas estaduais. A gente percebe claramente que a secretária é alguém que talvez não tenha muita experiência de sala de aula. Porque assim, especialmente sala de aula da rede pública estadual. Porque as coisas que estão ali como necessárias para o retorno são coisas que eu fico me questionando se tem umas 5 escolas estaduais na cidade que se encaixam nisso. Quantidade de banheiros, o tipo de lixeira que tem que ter, o fato de que tem que ter um serviçal só para ficar na entrada, outro serviçal para cuidar da merenda, outro serviçal para poder olhar a questão do lixo. Gente, as equipes escolares trabalham com equipe mínima. Então o que a gente precisa garantir mesmo é que esse checklist não é fantasioso e que ele não é uma coisa para inglês ver. Porque se for uma coisa para inglês ver, vai colocar em risco as nossas crianças, os nossos professores, e eu acredito que apesar de todos desejarmos o retorno, todos desejamos um retorno seguro. Seguro. E cabe lembrar que diretor de escola não é médico sanitarista. Quem tem que atestar que a escola está segura para o retorno é a vigilância sanitária. Diretor de escola não tem formação em epidemiologia, em infectologia. Quem tem que atestar que está seguro o retorno não é direção, é a vigilância sanitária. Então, gente, foi uma reunião produtiva. Além dessa questão do retorno, nós também falamos sobre o assunto da vez, que é a municipalização. E eu me coloquei à disposição de todos os presentes para a gente discutir o tema com todos os vereadores nas cidades em que o Sindiúte está trabalhando, especialmente no Centro-Oeste de Minas, porque a Divinópolis está muito avançada na discussão. E aqui, né, e cabe um elogio aos vereadores dessa casa, há um espírito entre os vereadores pela não aprovação da municipalização, para que isso não vá para a frente aqui. Mas tem cidade em que as pessoas estão caindo no conto da sereia, né? Aqui a gente pode ter um ou outro vereador que tende a ser favorável, mas o que eu converso com a maioria nos bastidores é um tom contrário. Mas existem outras cidades em que os milhões do governador Romeu Zema estão enganando as pessoas. Então, se a gente tiver que ir ajudar os nossos amigos de todas as cidades, assim faremos, porque a municipalização é perigosa para os estudantes e para os professores das redes estaduais. Além disso, gente, falando, né, de servidores, de professores, eu também quero falar sobre a nossa reunião com o sindicato e o executivo hoje cedo. É, gente, eu acho que a gente tem que ver uma coisa muito séria, sabe? É, existe uma campanha, e essa campanha é a nível nacional. Oi, gente. Existe uma campanha, e essa campanha é a nível nacional, para que as pessoas comecem a achar que o servidor público é um parasita. Isso, inclusive, já saiu da boca até do nosso ministro da Economia, né, que não costuma falar muita coisa certa. E o que acontece, na verdade, é que quando a gente está falando de servidor público, o servidor municipal é o que menos ganha. Existem servidores que ganham muito bem e muito acima no serviço municipal, lógico que existem. Mas 80% dos nossos servidores ganham um salário e meio. Hoje a gasolina teve mais uma alta. Ontem o gás de cozinha teve mais uma alta. Esse governo federal desastroso está estrangulando todo mundo. E quem ganha um salário e meio está passando muito aperto. Ou seja, 85% dos nossos servidores municipais estão passando muito aperto. E quem que é o servidor municipal? O servidor municipal é a pessoa que está lá no CRAS trabalhando sem equipe mínima. A equipe mínima, gente, por exemplo, é assistente social, é o psicólogo, é toda a equipe, motorista, serviçal, todo mundo. Essas pessoas estão trabalhando sem equipe mínima, sem o mínimo necessário, está todo mundo trabalhando dobrado. É a moça da limpeza, todo mundo que está trabalhando no serviço municipal e que ganha um salário e meio. Então, quando a gente está falando de gatilho, a gente não está falando de aumento, a gente não está falando de privilégio de servidor, a gente está falando de cobrir uma perda, porque senão essas pessoas daqui a pouco vão estar passando aperto para se alimentar. E é importante lembrar que o vereador tem que estar ao lado das pessoas, ao lado do povo. Eu estou ao lado do servidor público. Eu entendo a situação orçamentária difícil do município, mas eu também ressalto que ela não era surpresa nenhuma. Quando o executivo assumiu, ele sabia que a situação da prefeitura não estava boa. Agora, não precisa dar 5%. Propõe um valor menor, propõe parcelar, negocia com o sindicato, todo mundo vai ter que ceder. Ninguém vai sair do jeito que queria dessa história. Nem o executivo vai conseguir sair sem dar o reajuste, nem o sindicato vai ter o reajuste que é o certo pela lei. Mas a algum nível de consenso a gente tem que chegar. E eu, enquanto vereadora, estou aqui para auxiliar nesse processo. Além disso, gente, também quero falar com vocês uma boa notícia que a gente conseguiu, que foi a questão da minha indicação 777-2021. Eu protocolei, presidente, uma indicação para que o município possa negociar e celebrar contratos com empresas juniores. Quem não sabe o que são as empresas juniores, gente, nós temos dois alunos aqui do Roberto Carneiro. Boa tarde, meninos. São as empresas universitárias. Eu vim do Movimento Empresa Júnior, e no Movimento Empresa Júnior, que nós temos em todas as universidades públicas e privadas do país, a gente tem uma oportunidade de empreender enquanto estudante. E como a empresa júnior não tem fins lucrativos, ela costuma oferecer serviços de custo bem mais baixo, mas orientados por profissionais de alto gabarito, porque os mentores, os orientadores da empresa juniores, são professores, coordenadores de curso, pessoas com doutorado, com pós-doutorado, pessoas extremamente qualificadas. Sendo assim, eu pedi que o secretário fizesse essa análise na minha indicação e o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Luiz Ângelo, também veio do Movimento Empresa Júnior, deixo meu abraço para ele, fez um parecer extremamente favorável. Então essa vereadora, ao contrário do que muitos pintam, se preocupa com o desenvolvimento econômico, se preocupa com a economia do município, porque ao celebrar contratos com empresas juniores, a gente economiza e tem um serviço de qualidade altíssima, espetacular, além de estreitarmos os nossos laços com as universidades públicas, com as universidades privadas e com quem está se formando com qualidade aqui na cidade. A gente está valorizando o jovem que empreende aqui em Divinópolis. Esse mandato se preocupa com a juventude. Então eu agradeço ao secretário, agradeço ao prefeito, estou muito satisfeita com essa conquista e doida para ver, em breve, publicado no diário, a gente ter contratos sendo fechados com empresas juniores. Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.
Obrigado você, vereadora Lohana França, por abrilhantar a fala nessa tarde de terça-feira. Convido o vereador inscrito, próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes, pessoal que está aqui no plenário. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Candidez, Net Câmara e pelas redes sociais. Quero cumprimentar hoje o aniversariante do dia, o vereador Israel Mendonça, cumprimento todos os meus pares aqui. Que Jesus possa te abençoar muito, te dar muito discernimento, saúde e paz, viu, irmão? Um prazer estar aqui com você aqui na Câmara. Quero mandar também, senhor presidente, as condolências para a família, né, do Marcos Pedrosa. Que Deus possa confortar a família, porque com certeza ele está num lugar bacana, porque era uma pessoa bacana. Não é porque foi embora que, como se diz, depois que morre que a gente vai santificar nem nada não. Mas eu conheci ele esse ano, nesses 7 meses aqui de casa aqui. Foi um cara prestativo, um cara que sempre a gente precisava dele. Ele estava, principalmente a nossa equipe lá, ele estava lá para nos ajudar e tomar conta da parte que ele fazia aqui, essa parte informática que ele fazia muito bem feito. Então, as condolências à família do Marcos Pedrosa. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje falando da visita que fui fazer no terminal rodoviário de nossa cidade, onde fui fazer uma fiscalização para acompanhar as melhorias que estão sendo realizadas no local. Fui recebido pelo gerente Alair, que nos mostrou todas as reformas que já foram feitas e ainda estão para fazer. Mesmo com tanta dificuldade causada pela pandemia, pois foram reduzidos quase 80% dos horários de ônibus, eles estão tentando fazer o melhor. Já foram feitas as pinturas dos meio-fios, as faixas de pedestre, dos embarques e desembarque de passageiros, nos guichês e também a limpeza total e o clareamento de todo o piso do saguão de espera. 8 novos funcionários já foram contratados, pois a pouco a rotina está voltando normalmente no movimento da rodoviária. Quero aqui parabenizar a empresa Teixeira que está administrando o espaço e dizer que continuarei acompanhando e cobrando as melhorias necessárias para usuários que possam ser bem atendidos, né? Porque a rodoviária hoje também é o nosso cartão, né, de chegada e de saída. Então fui fazer esse papel que é meu, de fiscalizador também. E estou vendo lá que está ficando bacana, está ficando bem feito, à medida possível. Estão passando muita dificuldade também devido à pandemia, 80% de horário de ônibus que tinha sido cancelado lá, está voltando aos poucos. Então a gente manda um abraço aí para o Alair, para toda a equipe, né, da rodoviária, do terminal rodoviário de Divinópolis, e já passei para o Lucas também, né? Lucas, nosso secretário, que está ficando bacana. Então é isso aí, a nossa parte é essa, fiscalizar e lá está ficando bom. Então parabéns ao Alair e toda a equipe lá da rodoviária. Dando continuidade, quero agradecer mais uma vez ao executivo por estar sempre atendendo o pedido desse vereador. As demandas nossas a gente está pedindo e graças a Deus está acontecendo. São demandas simples? São, mas estão realizando. Então a gente quer agradecer, que o nosso papel é esse, né? É apenas fazer esse intercâmbio do Legislativo para o Executivo Eu quero agradecer e, em nome dos moradores do Vila das Roseiras, quero desde já agradecer o Gustavo, agradecer o prefeito Gleidson, ao Edinho também, pessoal da Capina, e porque foram feitas a limpeza, né, da rua Nova Suíça e a limpeza do campo do Vila das Roseiras. Então a gente deixa aqui o agradecimento. Por quê? Porque não é questão do pessoal jogar bola, a gente está sempre falando isso. Lá, principalmente no Vila dos Roseiros, quem conhece o espaço lá sabe, é até segurança pública. Lá é estava muito sujo, muito mato, mato alto. Então agora tá terminando, pedi o pessoal lá, que acho que até amanhã eles vão lá e acaba o serviço lá, mas um espaço para as crianças andar de bicicleta, soltar pipa, para as senhoras fazerem caminhada. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento, porque o que, que acontece? A gente eu cobrei aqui, né? Desde o dia 1º de abril não tinha nenhum campo limpo. E eu vivi brigando aqui e falando, gente, eu sei que pandemia não é para jogar futebol, mas os campos, a maioria deles, são central em bairros. E principalmente os bairros afastados, o bairro Vila dos Roseiros, por exemplo. Então, o campo estava todo sujo, correndo risco, o mato muito alto, furto. A gente teve lá os problemas no Vila Romana, por exemplo, graças a Deus hoje está limpo, mas furto, tentativa até de estrupe em alguns campos. Então é segurança pública e um bem-estar também para aquelas pessoas ali, para fazer as crianças soltar uma pipa, os meninos andar de bicicleta. Então, até o dia 1º de abril não tinha acontecido nada. A gente está brigando aqui, mas eu expliquei. Eu vim cobrar, eu estava cobrando, e agora eu estou explicando que está sendo limpo. Com muita dificuldade a gente entende como é que está a situação aí, principalmente do maquinário nosso aí, da prefeitura, mas está sendo limpo. Então, agradecendo uma vez, está ficando bacana, muito bacana o serviço lá no Vila das Roseiras. A rua Nova Suíça também, que era uma rua que estava abandonada, a limpeza da rua ficou muito boa. Então a gente agradece por isso. E dando continuidade também, quero agradecer a limpeza que foi feita na escadaria localizada na rua Piauí, da sequência da rua Ceará. Um pedido feito por mim e pelo vereador Wesley Jarbas. Nós pedimos, é pouca coisa? É, mas ficou muito bacana, ficou muito bem feito, porque aquela escadaria também estava abandonada. Tinha uma árvore lá caindo, correndo risco de cair. Eles nos relataram ontem lá, teve assalto lá mês passado. Então, assim, o nosso papel é esse, é fiscalizar, é olhar isso e cobrar. A gente cobrou, o serviço foi feito, cortaram a árvore, limpou. Então a gente está aqui para agradecer. E o que mais me deixou feliz nessa vistoria que nós fizemos lá ontem, eu e o vereador Wesley Jarbas, foi que dois comerciantes, quero deixar bem claro para as pessoas, assim, nós, eu e Wesley Jarbas, nós não fomos atrás desse comerciante, não. Nós estávamos lá para registrar o serviço acontecido. E dois comerciantes nos procurou lá e perguntou a gente como fazia para adotar um bem público. Olha que interessante, para adotar um bem público. A gente pediu, a gente não foi atrás. Então quero mandar um abraço, a gente já conversou com ele, já marcamos até uma reunião com o prefeito. Mandar um abraço para o Reni, da Agrodive, e o Lucas, da Feirinha do Almeida, que querem adotar esse escadão. O escadão lá é um escadão muito alto, tem corrimão, tem muita coisa para ser feita lá. Pintar os corrimão, arrumar o escadão, plantar grama ao redor dos dois lados, tem um escadão muito grande. E eles se prontificaram, esse negócio de adote um bem público, nós queremos adotar isso aqui, ó, porque isso aqui é bom para todo mundo, bom para a gente que é comerciante aqui da rua. Então eu fiquei muito satisfeito com isso. Por que, presidente, que eu fiquei muito satisfeito com isso? Porque é a confiança que o comerciante tem nesse executivo e na gente, no legislativo. Eu fiquei muito honrado, falei isso com o Wesley Jarbas aqui, eu fiquei muito satisfeito. A gente estava lá e o cara nos procurou para isso. Não, nós queremos adotar aqui. Nós confiamos que esse executivo vai dar certo, o legislativo. A gente estava lá, a gente cobrou, foi lá, fez o vídeo, cobrou a limpeza, agora a gente foi lá e agradeceu. Então está aí a resposta. Que muitas das vezes é pouca coisa, mas aí que beleza. O empresário quer adotar, o empresário, ele nos pediu. Como que faz? Eu quero adotar esse escadão, eu quero dar manutenção nisso aqui, eu quero que isso aqui continue sempre desse jeito e vou melhorar mais. Isso chama confiança. Confiança no que está acontecendo na cidade de Nobres. Eu fico muito satisfeito com isso. eu costumo falar muito bem disso. A gente faz parte da. A gente quer fazer parte da história de Divinópolis na parte boa. Então, parabéns que está dando certo. Parabéns ao Flávio, que está sempre aí, é o vereador das praças. Parabéns para o vereador das praças. É igual lá no início, você falava, parabéns, o vereador Tatu tampa buraco. Parabéns para o executivo que tampa buraco. Então está aqui, gente. O detalhe é esse, a gente está aqui para agradecer por isso. Para vocês, comerciantes aí, que nos procurou, o Reni e o Lucas, obrigado pela confiança. Eu fiquei muito satisfeito nisso, que vocês confiaram na gente. Você nem me conhecia. Procurou eu, Wesley Jarbas, e deu esse voto de confiança para nós e para o executivo. Então, as nossas palavras de hoje é isso. Eu quero agradecer muito, porque a gente está sempre bem atendido. E é o que eu falei, e o que for de errado, nós vamos cobrar, nós vamos dar de cima, nós vamos brigar. Por quê? Porque nós somos eleitos para isso. Nós somos eleitos para cobrar, para fiscalizar, para legislar. Mas nós somos eleitos também para falar a verdade. Para falar assim, aqui, está sendo bem feito isso, aquilo. Senhor presidente, mais uma vez quero... Não, senhor presidente de exercício agora, Israel Mendonça, mais uma vez quero te parabenizar, que Jesus possa te abençoar muito, que essa legislatura, eu fiquei muito satisfeito com todos os meus pares aqui, graças a Deus a gente está tendo um bom relacionamento, e é isso aí que a gente precisa, sem vaidade, sem nada, muito obrigado, são minhas palavras por hoje.
Obrigado, Neiburg, pelas palavras, vereador Renovação. E o próximo vereador inscrito na hora do dia é o vereador líder do PV, Zé Braz.
Nobre presidente de exercício, o qual também deixo aqui minhas felicitações nessa data, né, que o menino Jesus possa abençoá-lo. Público que nos assiste através da TV Câmara, pelas redes sociais, meu muito boa tarde. E que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, nesta manhã, né, alguns de nós vereadores estivemos lá reunidos com a vice-prefeita Janete e com o secretariado, buscando um entendimento em favor do servidor público. Essa classe, senhor prefeito, senhor presidente, que tem mostrado sua valentia, seu serviço, né, nesse período pandêmico, que não tem abandonado a nossa população. Então, estivemos ali reunidos, reivindicamos não reajuste, porque não é reajuste, e sim uma reposição, uma perca, né, salarial desses profissionais que brilhantemente têm movido a máquina em favor da nossa população. Na oportunidade também queria aqui deixar meus sentimentos para a família do nosso amigo aqui, né, o senhor Marcos Pedroso, pessoa que eu conheci há pouco tempo também aqui nessa casa, um jovem que infelizmente foi ceifado pela essa doença que vem devastando a nossa população, dizimando o nosso povo, por falta de políticas, né, anteriormente, né, mas de início, políticas sérias que pudessem evitar tal acontecimento que vem acontecendo hoje. Então, deixo aqui meu sentimento à família enlutada do senhor Marcos Pedroso.
Solicitando presença de vereadores no plenário. Nós vamos suspender a reunião por 5 minutos para discutir um assunto no plenário. 5 minutos, por favor. Sequência à ordem do dia, voltamos com, dando a palavra ao vereador Lido PV, Zé Brás.
Senhor presidente, dando continuidade à nossa fala nessa tarde de hoje, né, como falamos, tivemos lá, hoje também acompanhando, né, uma mega vacinação contra a Covid-19, lá na sede administrativa da Prefeitura Municipal, né, bastante gente sendo vacinados, né? E a prefeitura divulgou, né, na manhã de hoje, né, que as pessoas com idade de 48 anos já podem já estar fazendo a sua inscrição para tomar, né, para estar lá recebendo a vacina contra a Covid. Eu queria também aqui reforçar minha indicação de número 1278/2021, né, que eu fiz no dia 29 de junho. O vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, depois de ouvir do soberano plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de determinar a retirada dos grupos de prioritários na vacinação contra a Covid-19, devido ao avanço significante da imunização. Então, já encaminhei esse ofício ao prefeito para que ele encaminhe o secretário e que, dentro das possibilidades, viabilize, né, essa nossa solicitação, a fim de que acelere ainda mais a vacinação. Que os grupos com maior prioridade, todos já foram vacinados. Agora, seria interessante colocar, né, as pessoas de 18 anos para cima para se vacinar. Então, deixei esse meu apelo lá ao prefeito, que é muito, tenho certeza que é muito sensível, também com o secretário. Senhor presidente, também queria avisar a nossa população que, devido à baixa adesão da vacina contra a gripe, a influenza, né, a partir da próxima sexta-feira, todas as unidades estarão vacinando o público geral, acima de 6 anos de idade. Então, todas as pessoas que queiram receber, estão aptas, né, acima de 6 meses de idade, já podem procurar a unidade de saúde a qual pertence, levando sua carteirinha, para estarem recebendo a vacina contra a influenza. Também queria falar, senhor presidente, depois de muita conversa que nós tivemos, hoje está iniciando lá na comunidade da Boa Vista, né, a ligação da pena d'água. Essa água que vem se arrastando há mais de 20 anos, né, sem beneficiar lá os moradores. Na tarde da manhã de hoje iniciou lá, a gente pôde acompanhar parte, né, dessas obras, do início dessas obras ali na comunidade do Boa Vista. Então nós estamos cobrando bastante do executivo, temos acompanhado de perto, né. Queria parabenizar aqui o secretário Gustavo, o administrador regional lá, o senhor Flávio, pelo empenho em estar atendendo a nossa população de zona rural, nossa população que tanto sofre e clama. E hoje pela manhã também, senhor presidente, estive lá no RH da prefeitura com o gerente, né, do RH, o senhor Regis, cobrando dele uma posição contra a contratação dos médicos, né, que nossa população de bairro tem clamado, tem sofrido por isso. Até o momento que eu estava lá, tinha uma médica, né, entregando a documentação burocrática. E mesmo com um salário vantajoso, assim, que eu creio eu que é um bom salário, de quase 15 mil reais para o médico, apenas 2 ainda compareceu após serem chamados, né? Hoje estava lá o segundo médico se apresentando para que fosse designado para alguma unidade. Então peço a esses médicos que fizeram as inscrições, que foram selecionados, que procurem o RH como a pedido do senhor Regis, né, do gerente lá, para iniciar, para dar atendimento à nossa população que tanto clama, que tanto sofre, principalmente nas zonas periféricas. E quanto à enfermagem, né, foi feito um novo edital, foi divulgado já o resultado, e na próxima sexta-feira, segundo ele, já será chamado os primeiros colocados, né, o pessoal da enfermagem, para que se recomponham, né, o pessoal que não estão faltando, que estão faltando nas unidades. Então, segundo ele, já foi feito esse edital, já foi feito o processo seletivo, e na próxima sexta-feira já será divulgado o resultado final após os recursos. E para terminar, senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu queria aqui reforçar também mais uma vez meu ofício, né, que eu encaminhei para a senhora Elis, né, o ofício 344/2021, que foi a pedido de um paciente lá que faz hemodiálise, um doente renal, paciente renal, que foi solicitado para a senhora Elis, né, que se colocasse à disposição dos pacientes mais uma máquina de hemodiálise, né, extra, para os pacientes pudessem, em dias, finais de semana ou dias intercalados, que precisasse com certa urgência, que esse aparelho estivesse lá disponível, que o paciente não precisasse internar no CTI para fazer uma hemodiálise. Então nós já encaminhamos esse ofício para ela, estamos aguardando uma resposta. Essas são minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Deixo aqui o meu abraço a toda a população de Junopolitana. Peço serenidade a todo o povo, principalmente a esses novos edis que estão aqui nessa casa, que tenham calma, que tenham paciência e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Começo o meu pronunciamento nessa tarde, uma tarde triste, na qual nós estamos aí, né, enlutados, pois ontem eu acabei perdendo um tio muito querido, o Jorge, e tenho certeza que muita coisa que eu sei hoje na vida eu aprendi com ele. Durante o tempo em que nós trabalhávamos juntos, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, uma pessoa sistemática, uma pessoa correta, mas acima de tudo um cara muito honesto. Jorge, você vai fazer muita falta, nossa família está enlutada por sua perda, mas nós sabemos, né, que eu já até aproveito aqui para poder falar a família aí do Marcos Pedroso, parabenizar a iniciativa da Câmara e fazer uma homenagem tão linda para o Marcos aqui na porta, rapaz jovem também, que acabou sendo mais uma vítima da Covid-19, e hoje a cidade está triste, não só por essas duas pessoas que eu mencionei, mas por todas as pessoas que estão enlutadas. Mas a gente sabe muito bem, eu quero, antes de falar do meu pronunciamento, deixar uma palavra de conforto, que hoje, quando eu conversava ainda com o vereador Neiburger aqui a respeito do que seria lido, né, pela Bíblia Sagrada, eu disse para ele: Ney, lê o que está escrito em João 11:25. Porque nós, seres humanos, conseguimos ver a nossa limitação, conseguimos ver o quão dependente de Deus nós somos quando nós nos deparamos com situações perplexas e complexas como a morte. Eu disse para o Ney, lê João 11:25, porque para muitos a morte é o final de tudo. Mas Jesus foi muito enfático ao dizer nas Sagradas Escrituras, em João 11:25, que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E nós temos aí a certeza da manhã da ressurreição, onde um dia nós iremos nos encontrar com os nossos entes queridos que partiram dessa terra. Jesus venceu a morte por nós, e mesmo que a pandemia venha nos assolar, um dia nós teremos a oportunidade de nos encontrar com essas pessoas. E eu já estendo aqui, né, essa oportunidade, que eu vejo um jovem de Deus ali no fundo, meu grande amigo Felipe Cortes, lá da Primeira Igreja Batista, da PIB, onde durante o culto eu tive a oportunidade de conhecer ele, o seu irmão Gabriel, e fico muito feliz de você ter vindo aqui hoje conhecer a Câmara, juntamente com seu amigo Gabriel também, chegado seu irmão, que vocês possam ser esses jovens atuantes, jovens de Deus, que defendem os valores familiares, jovens conservadores, que creem no Deus que eu creio, e é desse tipo de jovem que a gente precisa na política, porque vocês vão fazer a diferença. É desse tipo de jovem que a gente precisa na sociedade. Tenho certeza que eu fiquei muito feliz, Felipe, em ter vocês aqui. Bom, vocês têm visto aí, né, pessoal, a nossa luta ultimamente aí, justamente para poder defender os valores familiares, mas além de defender os valores familiares, eu queria trazer aí um breve resumo de muitas coisas que nós fizemos nesses 6 primeiros meses de mandato. Eu tive aí a oportunidade de ter parceria com o meu amigo vereador Wesley Jarbas, o Ney Burger, o Flávio Marra, entre outros mais. E nós, graças a Deus aí, ontem lá no gabinete do prefeito, nós assinamos lá a parceria, né, com a empresa consultora Martins, sob a direção do Daniel, do Ívio também, seu engenheiro, uma parceria que juntamente aí também, que teve o apoio do meu amigo Wesley Jarbas, nós conseguimos ali, vamos revitalizar todo o entorno da Praça do Mercado ali, aquela capelinha, ali a Praça do Rosário, aquele passeio ali vai ser todo revitalizado. Essa parceria público-privada que vem fazendo a diferença, vem resgatando Divinópolis, vem trazendo melhorias. Eu quero começar falando das parcerias público-privadas, justamente daquela parceria também, onde através de uma indicação, né, de um esforço do vereador Wesley Jarbas, juntamente com a minha pessoa, nós também, ali juntamente com o prefeito Gleidson, secretário Gustavo, conseguimos dar uma melhorada ali na entrada do bairro Copacabana. E além do mais, amanhã tem mais assinaturas de contratos, né, de parceria público-privada, do Adote um Bem Público. Amanhã nós vamos estar com o pessoal da consultora Pitticelli, eles vão adotar aquele canteiro da Avenida 7 de Setembro, vai ser todo revitalizado. O pessoal da Agronova também vai revitalizar o canteiro da Rua Goiás. E assim, aos poucos, o nosso trabalho vem somando esforços, vem trazendo e fazendo a diferença para a cidade. A gente sabe que o poder público ele é muito limitado em certas situações, e por isso essas parcerias têm feito a diferença e têm feito com que a cidade pudesse andar. Bom, eu queria trazer assim, um pequeno resumo, né, das coisas que nós fizemos. Vou começar falando a respeito da Comissão de Segurança Pública, ações que nós fizemos juntamente com essa comissão, em parceria com a Major Amanda do Corpo de Bombeiros, em parceria com o Coronel Emerson, da 7ª Região da Polícia Militar. Conseguimos trazer a base móvel ali para o bairro Danilo Paz, juntamente com o vereador Wesley, desculpa, com o vereador Roger Viegas, entre outras bases mais que foram implantadas na cidade. A segurança sempre em pauta, sempre querendo trazer segurança para o cidadão de Divinopolitano. Além do mais também, quero agradecer ao Tenente Coronel Hernando lá, que é o comandante do 23º Batalhão aqui de Divinópolis, que por várias vezes atendeu os nossos chamados e durante aquele momento crítico que nós vivíamos, da onda roxa, nós conseguimos combater frente à Comissão de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Vigilância Sanitária, várias festas clandestinas, trazendo aí um conforto, né, para a população de Divinópolis, onde essa atuação da Polícia Militar foi muito bem válida e assim nós conseguimos diminuir um pouco os índices aí, a cidade pôde voltar para a onda vermelha. Além do mais, aí a gente também tem que reforçar, né, a denúncia que nós fizemos aí com a possível formação de cartel das placas aqui em Divinópolis, valores exorbitantes. Hoje ainda pela manhã, conversando com o prefeito Gleidson, a gente viu aí que ele recebeu reclamações também de pessoas que estão indignadas com o alto valor que é pago pelas placas do município de Divinópolis, um valor muito discrepante, que vai muito exorbitante além dos valores ofertados aí em cidades vizinhas. E tramita pela Assembleia Legislativa um projeto do deputado estadual Cleitinho, que a gente não vê por que, que esse projeto ainda não foi aprovado, que é justamente a quebra, né, desse monopólio das placas, onde o cidadão, se esse projeto for aprovado, ele vai poder comprar a placa onde tiver o preço mais competitivo. E isso é muito bom. E semelhante a um projeto desse também, já trago esse resumo de alguns projetos nossos que foram aprovados, o projeto ali que quebrou o monopólio, né, da inspeção veicular em Divinópolis, projeto de minha autoria, de autoria do vereador Roger Viegas. Hoje o pessoal aí de vans, mototáxis, motoristas de aplicativos, podem fazer a vistoria aí fora do município de Divinópolis, o que oferece uma segurança a mais para eles, uma vez que a vistoria das vans é feita a cada 6 meses, e isso traz essa competitividade. O projeto também que nós aprovamos aí, que institui a Semana de Prevenção e Combate à AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis, projeto juntamente com o vereador Flávio Marra, que é um projeto de saúde pública, de conscientização, para poder diminuir esses casos. E o projeto também que nós aprovamos aí, que foi justamente o projeto que proíbe, né, a utilização de espaço público e de verba pública com, dentro do município de Divinópolis, eventos que sexualizem crianças, que sejam eventos eróticos, que promovam pornografia. Não só a utilização da verba pública, mas também como os espaços públicos. Esses foram alguns dos projetos mais relevantes, sem contar os outros projetos que estão tramitando aí pela casa e que muito em breve nós estaremos aí para poder lutar, para defender esses projetos, para poder fazer o melhor. Temos que falar também da questão da educação, né, que juntamente com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, nós conseguimos aí a emenda de 240 mil para a reforma da escola lá do Nações, a escola estadual Antônio da Costa Ferreira. Lutamos aí justamente por educação também, visitamos a escola São Geraldo, escola ali municipal na rua Lagoas, onde eu estudei ali, meus filhos estudaram ali, e aí nós vamos cada dia mais fazendo o nosso melhor, desempenhando o nosso papel. Em tão pouco tempo nós temos lutado, nós temos esforçado e feito o melhor. E eu agradeço a todos os meus demais amigos, demais colegas parlamentares, porque juntamente com eles, eu tenho certeza, juntamente com a equipe da Prefeitura de Divinópolis, está tomando o rumo certo, está tomando jeito e muito em breve tudo isso vai ter que ser colocado no lugar. Eu agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelas suas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que nos acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Presidente, gostaria de iniciar minha fala, né, parabenizando o nobre vereador Israel da Farmácia, esse representante legislativo que eu tenho o maior carinho por ele, cara do bem. A gente sempre só tem a ganhar na experiência desse nobre vereador, pelos seus 52 anos. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Que Maria passe na frente e desembaraça tudo que tiver na sua frente e no seu caminho, meu amigo. Te desejo toda a felicidade do mundo. Senhor presidente, quero falar das melhorias que sempre vem acontecendo na nossa cidade e a questão das demandas, né? Não existe demanda grande nem pequena. Todas as demandas são importantes. Eu sempre falo isso em todos os quatro cantos da cidade que eu sempre vou atender essa população que nos confiou. Estive juntamente com o vereador Eduardo Azevedo no bairro São José, exatamente na rua Cataguás, onde o Fabrício e os moradores lá solicitaram a gente a questão da limpeza. Então essa rua no bairro São José, hoje está sendo feita a limpeza lá. E eu quero sempre agradecer a equipe da EMOP, todos estão envolvidos nesse trabalho aí, gente. E o trabalho lá ficou excelente. E o Edinho também, né, sempre pronto para nos atender aí. E dando sequência ao bairro São José, na outra rua também, o Mirante Tamandaré, onde também está sendo feita a limpeza. A equipe já aproveitou que eram duas demandas no mesmo bairro, próximo à mesma região, e também na Almirante Tamandaré, próximo ao número 31, moradora Patrícia. Um abraço para o Alex, meu amigo, e o Alan também, que sempre está nos cobrando aí, e a gente fala, né, é demanda demais, mas a gente está pronto para atender sempre, meu amigo. Pessoal, quero falar agora a questão das vacinas, né? A vacinação do setor da indústria e do vestuário. Queria iniciar minha fala aqui falando, comentando sobre a satisfação de saber do Plano Nacional de Imunização, incluindo esse grupo prioritário, os trabalhadores do setor da indústria e do vestuário. Eu tenho acompanhado de perto as notícias sobre a vacinação e quando fiquei sabendo sobre essa inclusão, com esse grupo prioritário, eu imediatamente encaminhei um ofício para o secretário Alain, solicitando que tomasse todas as medidas necessárias para vacinar este público. Segundo nos foi informado pela vice-prefeita, a qual eu estive hoje pela manhã, Janete Aparecida, a vacinação irá começar ainda esta semana, mas seguirá alguns critérios. Pessoas acima de 45 anos. A maioria das pessoas vem nos procurando, né, depois que a gente fez um vídeo falando sobre o setor vestuário e das indústrias também, né, que o setor confecção, abaixo de 45 anos, se eles iam ser vacinados. Aí não, são só acima dos 45 anos. Neste domingo também, estive com o vereador Eduardo Azevedo, fomos fiscalizar o serviço do recapeamento que foi realizado na Avenida 23 de Novembro, a Rua do Cobre, no bairro Niterói, próximo ao Hospital São João de Deus e à Con.
uma obra que irá beneficiar não só os genopolitanos, mas também as pessoas dos 54 municípios da macro-região. Queria ter sido de ter mais agilidade para chegar ao local onde irão realizar o tratamento da saúde. Parabenizo novamente ao prefeito Gleis e todos os envolvidos nesta obra que foram atendidos à nossa solicitação, que irá ajudar várias pessoas que precisam chegar mais rapidamente nessa região do hospital. Quero falar também, pessoal, morador Juninho, da entrada do bairro Rancho Alegre, a qual solicitou a gente a limpeza lá no bairro, onde ele tem, quer adotar essa região, onde vai fazer melhorias nessa região, todos os ciclistas, todo o pessoal que passa, né, nessa região. Então o Juninho que vai adotar essa região aí, quero te agradecer, Juninho, pela oportunidade. A gente, dentro do Legislativo, a gente só não cobra limpeza, não. A gente também vai até a região onde tem os empresários para unir essa parceria do Adote um Bem Público. E falando do Adote um Bem Público, quero parabenizar o vereador Flávio Mar, né, que tem esse trabalho maravilhoso aí nas praças, onde as praças da nossa cidade estão ficando cada vez mais lindas. E também quero deixar aqui, né, os meus sentimentos a toda a família do Márcio Cardoso, que fez parte do Terço dos Homens comigo lá na comunidade de São Geraldo, a qual eu tenho o maior carinho e admiração. É uma pessoa que sempre confiou em mim, lá do bairro Catalão. Então, a toda a família do Márcio, meu sentimento, que Deus possa confortar todos vocês. Ao Antônio William também, que eu estive hoje no velório dele hoje também. Meu sentimento para o Wesley, a Cássia, toda a família, que Deus possa confortar vocês também. E nosso amigo Marcos Pedrosa, que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso possa receber ele de braços abertos. Nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, é uma pessoa querida por toda essa casa aqui, que eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom e está torcendo para nós aqui, para a gente poder fazer um bom legislativo. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. Convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, pela TV Câmara, e aqui eu quero saudar de forma especial esse grande operador do direito, Dr. Rodrigo Maldonado, que aqui se encontra conosco nessa reunião ordinária desta terça-feira. Senhor presidente, eu queria comunicar aos vendedores do comércio popular, através da pessoa da Inês, que no dia 16/7 nós estaremos em Barbacena, conhecendo a realidade do comércio popular daquela cidade, para servir de modelo e espelho aqui em Divinópolis. Eu estive com a Inês hoje, e a FCA nos respondeu, através da carta 055, o nosso ofício 066, onde o terreno que nós queremos fazer o comércio popular, ele não está interligado à área operacional. Então, portanto, essa questão do comércio popular, nessa data de hoje, do dia 6 de julho, avançou muito. E nós esperamos que em breve nós podemos evoluir essa questão do comércio popular em Divinópolis. Parabéns, Inês, e dia 16/7 nós estaremos em Barbacena. Senhor presidente, eu queria aqui cumprimentar a família Santos, sou Wilson Santos, Eduardo Santos, a Denise Santos, lá na Cefal, a reforma que eles estão fazendo no posto de saúde do Vai Caraí, onde o nosso presidente tem um carinho especial pela região ali, um vereador, se não me falha a memória, majoritário daqui a região, e eu quero cumprimentar aqui a família Santos, está ficando uma beleza. Aqui eu tenho certeza que a vereadora Lohana, o vereador Israel e o vereador Zebras, presidente da Comissão de Saúde, estão acompanhando aqui lá. E está ficando bonito, viu? Está ficando bonito. Parabéns à família Santos por essa obra que vocês estão fazendo e reformando para nós. A nossa eterna gratidão. Senhor presidente, hoje eu tive com a Renata, que é uma líder do sistema bancário, e eu pedi hoje à chefe de governo, a vice-prefeita Janete, que dê uma prioridade de vacinação para os bancários e casa lotérica, uma vez que o governo já sinalizou. Esse pessoal está, desde a pandemia, trabalhando. Eles recebem centenas de pessoas por dia. Então, essa semana, nós devemos ter alguma resposta. É lógico que nós não queríamos que está pedindo uma vacina para A, para B ou para C. Nós queremos uma vacina para todos. Mas os bancários e a casa lotérica estão na linha de frente. Então, essa semana, nós devemos ter alguma resposta mais consistente para os bancários. Senhor presidente, eu queria pedir uma atenção especial aqui do plenário nesta tarde. Em 2014, a nação brasileira reformou 12 estádios de futebol ou construiu estádios para a Copa do Mundo. 12, entre reforma e construção. O tempo dessa construção foi 35 meses cada campo de futebol. O Hospital Regional de Divinópolis está com 136 meses para fazer um campo de futebol, 35 meses. Um Hospital Regional, 136 meses, ou seja, 4.134 dias. Nós estamos batendo nisso aqui nessa tribuna desde 2017 e vão continuar firme a cobrar. É uma vergonha. Enquanto estádio de futebol nesse país, que é usado duas vezes por semana, um hospital que é usado todo dia 24 horas, está ainda desse jeito. E aqui eu quero fazer uma crítica. Enquanto o Hospital São João de Deus foi feito em 5 anos, e um hospital na China em 11 dias, o nosso aqui lá vai para 4.134 dias. É uma vergonha. Me falta a palavra para conceituar essa obra em Divinópolis. Senhor presidente, eu quero aqui mandar um abraço carinhoso para a família Azevedo. Quero mandar aqui também um abraço para o Marcos Pedrosa e o Jorge Azevedo, que eu conheci, eu estive lá no velório vê-lo hoje. Eu quero deixar para essas duas famílias aquela mensagem de São Paulo. Morte, morte, onde está a tua vitória? E queria aqui, senhor presidente, já que eu estou negando a morte, eu quero exaltar a vida. Israel é aquele que luta com Deus. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. O Israel, eu fico vendo ele aqui no plenário, vereador, trabalhador, parece uma água lagoa, tranquilo. É um dos vereadores mais respeitados dessa casa. Ele sabe usar sua língua, sabe usar seu ouvido, um vereador elegante. Então, Israel, já que nós estamos exaltando a vida, que nós não acreditamos na morte, que o Deus da vida te abençoe, te guarde. Você não precisa melhorar, não. Só ser, continuar sendo, ser essa pessoa que você sempre foi. Que Deus te abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wesley Jabas, pelo uso da palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos passar para a segunda parte do trabalho. Dos trabalhos. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura do projeto na pauta da ordem do dia.
Lembrando, vereadores, todos hoje estão com o tablet 100% digital. Se alguém tiver com alguma dificuldade, a Branca, o Daniel, está aqui para auxiliar. Aí, do seu lado.
Projeto de lei ordinário, número EM-049, de 14/5/2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 324/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 325/2021. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Obrigado, secretário. Se alguém tiver com dificuldade de votar, a gente faz nominal no final, mas vamos tentar todos votarem online. Em discussão, o projeto de lei ordinária M049, que dispõe sobre a diretriz para elaboração da lei orçamentária de 2022 e das outras providências. Quórum para votação, maioria simples, autoria, executivo municipal. Em discussão, vereadora...
presidente.
Vereadora Lohana França.
Meus amigos, estamos aqui presentes nessa tarde. Eu pedi vista na quinta-feira sobre esse projeto. O líder do governo até me explicou pontualmente no final da reunião qual que era a questão, mas eu precisava de um parecer do secretário de administração. E é importante dizer que no ato da minha pergunta o próprio secretário não conseguiu me dar uma resposta firme, então eu acho que ele foi até muito responsável em pesquisar melhor para me responder de forma bem embasada. Para explicar para quem está em casa o meu questionamento, gente, na quinta-feira eu questionei por que que no texto da LDO a reserva de contingência não estava compreendendo o valor das nossas emendas impositivas que nós teremos a partir deste ano. E aí o secretário me mandou uma resposta explicando que ele não está previsto na LDO porque ele estará na LOA, senão ele vai ser contado em duplicidade. Então ele explicou isso para a gente. A outra questão que eu pontuei, que eu entendo que é muito importante sim, apesar de ter sido tratado como um problema menor, não é? É a questão da formatação. Os projetos que vêm a essa casa têm que estar devidamente bem formatados, têm que estar nas fontes corretas. Isso é um respeito a cada vereador aqui presente, é um respeito ao cidadão de Divinópolis que está representado nos 17 vereadores, na figura do presidente. Então eu peço que daqui para frente isso não aconteça, porque fica muito ruim de ler. E isso é ruim para o cidadão, isso é ruim para a transparência. Então eu entendo que apesar de não haver erro na questão do conteúdo, quando altera a formatação dessa forma, fica ruim para a análise e para a tão importante fiscalização e análise dos vereadores mesmo. Então é por isso e acho que agora está tranquilo para a gente votar. Obrigada por terem aceitado o pedido de vista.
Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária, EM-049, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, corpo para votação, maioria simples. Painel amarelo já votou. Josafá, Hilton votou, Flávio e Josafá. No final, espero concluir. Aí conclui. Flávio, ok? Ok, obrigado, vereadores. Encerrada a votação. Não, 16.
Isso. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M049 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem pautados na ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, novo secretário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Jorge Henrique Ramalhão, tio do Eduardo Azevedo, do vereador Eduardo Azevedo. Marcos Vinícius Paim Pedrosa, a pedido do vereador Zé Braz, e todos os vereadores dessa casa, e todos os servidores que foi nosso funcionário aqui desde 1996. Carlos Alberto, o Tup Tup, pai do Fabiano, a pedido do vereador Josafá. Diógenes Luiz Aldegan, a pedido do vereador Ademir Silva. Márcio Lúcio Cardoso, a pedido do vereador Wesley Jarbas. Antônio William Alves, a pedido do vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, eu tinha pedido também para o André Lima, André Soares Lima.
A pedido do vereador Rodson Cristinamurti, André Lima. Em nome de Deus, declaro encerrada a 43ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislativa da Câmara Municipal de Divinópolis.
Questão de ordem, presidente. Estava tentando falar com Vossa Excelência. Eu estava tentando falar com Vossa Excelência. Senhor presidente, é só perguntar a Vossa Excelência se tem o desejo da mesa diretora fazer alguma reunião extraordinária. Porque nós temos esse recesso, não de trabalho, mas do plenário. Porque alguns programas, cirurgia, com a família, tratamento, reciclagem, os recursos, eu só queria saber, senhor presidente, que votando a LDO, automaticamente, nós estamos aptos de não ter os trabalhos da reunião ordinária. Se é desejo de Vossa Excelência, usando o regimento, convocar alguma reunião extraordinária, principalmente nessa primeira quinzena.
A critério da mesa diretora, não. Encerrada a reunião, espero todos vocês nas próximas reuniões especiais.